Senhores, muito bom dia. Sejam todos bem-vindos à presente sessão ordinária nesta manhã de segunda-feira, dia 2 de agosto de 2021. Após o recesso do mês de julho de sessões ordinárias, primeira sessão ordinária do segundo semestre. Para darmos início aos trabalhos, solicito o vereador vice-presidente Domingos Paula que faça a aferição do quórum.
Obrigado, senhor presidente. Cumprimentar o secretário Nelson, que está aqui fazendo uma visita para nós na Câmara. Seja bem-vindo. Vereador Andréa Rezende, vereador Ecleide Hilário, vereador Delcimar Fortunato, vereador Domingos Paula de Souza, vereador Fred Godoy, vereador Hélio Araújo, vereador Reamilton, que está aqui de forma híbrida, vereador Jean Carlos, vereador João da Luz, vereador presidente Leandro Ribeiro, vereador policial federal Suender, vereadora doutora Trícia Barreto, vereador Ederson Lopes. Quórum suficiente, senhor presidente.
Obrigado, vereador Domingos Paula. Havendo quórum suficiente, declaro aberta a presente sessão e solicito o vereador Jean Carlos que faça a leitura do texto bíblico.
Bom dia, texto bíblico. O Senhor deu a comer o pão do céu. Tudo aquilo que ouvimos e aprendemos e transmitiram para nós os nossos pais. Não haveremos de ocultar aos nossos filhos, mas à nova geração nós contaremos as grandezas do Senhor e seu poder. Ordenou então às nuvens lá dos céus e as comportas das alturas fez abrir. Fez chover-lhes o maná e alimentou-os. E lhes deu para comer o pão do céu. O homem se nutriu do pão dos anjos, e mandou-lhes alimento em abundância. Conduziu-os para a terra prometida, para o monte que seu braço conquistou. Salmo 77, palavra do Senhor. Graças a Deus.
Obrigado, vereador Jean Carlos. Na sequência, solicito primeira secretária, vereadora Andréa Rezende, que faça a leitura da síntese da ata da sessão anterior, bem como correspondências e projetos a serem encaminhados às comissões.
Aos 9 dias do mês de julho de 2021, às 10h50, reuniu-se a Câmara Municipal de Anápolis em sessão extraordinária por convocação e sob a presidência do vereador Leandro Ribeiro, secretariado por Andréa Rezende, Domingos Paula de Souza e Cleide Hilário. A hora determinada, o senhor presidente solicitou que se fizesse a chamada dos vereadores presentes. Constatado o quórum, declarou aberta a sessão. Pequeno expediente. O senhor presidente solicitou a leitura da síntese da ata da sessão anterior. Ordem do dia. Foi feita a verificação dos presentes e constatado o quórum suficiente. Houve votação de projetos em segunda votação. Projeto de lei ordinária 134/2021, de autoria do prefeito, introduz alterações na lei 3.429, de 28 de dezembro de 2009, da outras providências. Aprovado por unanimidade dos presentes. Projeto de lei complementar 135/2021, de autoria do prefeito, revoga a lei complementar 422, de 26 de agosto de 2019, e dá outras providências. Aprovado por unanimidade dos presentes. Projeto de lei complementar 144/2021, de autoria do prefeito, altera a lei complementar 213, de 22 de dezembro de 2009, que institui o plano de cargos, carreiras e vencimentos do quadro de pessoal dos profissionais de saúde do município de Anápolis e da outras providências. Aprovado por unanimidade dos presentes. Projeto de lei complementar 150 de 2021, de autoria do prefeito, acrescenta e altera dispositivos na lei 456, de 23 de dezembro de 2020, que dispõe sobre a estrutura organizacional da administração pública do município de Anápolis, aprovado por unanimidade dos presentes. Projeto de lei complementar 151 de 2021, de autoria do prefeito, acrescenta e altera dispositivos na lei 131, de 30 de outubro de 2006, que dispõe sobre o parcelamento de solo para fins urbanos, no caso específico quanto a atos administrativos de controle de atos privativos do poder público e da outras providências, aprovado por unanimidade dos presentes. Projeto de lei ordinária 152 de 2021, de autoria do prefeito, dispõe sobre o programa de benefícios fiscais da outras providências. Aprovado por unanimidade dos presentes, esgotada a pauta, o senhor presidente declarou encerrada a sessão e convocou a sessão ordinária para o dia 2 de agosto em horário regimental. Correspondências. Ministério Público do Desenvolvimento Regional de Secretaria Nacional de Habitação, Rayana Bandeira de Santana, encaminha informações sobre critérios para ter acesso ao programa de habitação Casa Verde e Amarela, resposta ao requerimento do vereador João da Luz. Gerência de Imunização, Secretaria Municipal de Saúde de Anápolis, através de Priscila Kelly Lemos Pereira Espíndola, encaminha informação sobre solicitação de estudos técnicos visando a inclusão de grupo prioritário de vacinação aos adolescentes com idade entre 12 e 18 anos, resposta ao requerimento do vereador Jean Carlos. Encaminha informações sobre solicitação de estudos técnicos visando a inclusão de grupo prioritário de vacinação de cuidadores de idosos e de pais ou tutores legais de pessoas com deficiência, resposta ao requerimento do vereador Reamildo Espíndola. Secretário Municipal do Meio Ambiente, Habitação e Planejamento, Mauro Douglas Ribeiro. Encaminha informações sobre solicitação de revitalização da Praça Zumira Maria de Jesus, Vila São Joaquim, em resposta ao requerimento do vereador Edmilson do Mercado Servibem. Encaminha informação de solicitação de roçagem e limpeza em canteiro central da Avenida Jorge Guimarães de Almeida, no bairro Santo André, em resposta ao requerimento do vereador Alex Martins. Encaminha informação sobre solicitação de roçagem e limpeza na calçada do Colégio Estadual Professor José Abdola de Esperança, em resposta ao requerimento Fred Caixeta. Encaminha informações sobre solicitação de retirada de árvore na Rua Primavera, Jardim Alexandrina, em resposta ao requerimento do Hélio Araújo. Encaminha informação sobre solicitação de roçagem, limpeza e retirada de entulhos de terreno baldio, em resposta ao requerimento do vereador Hélio Araújo. Encaminha informação sobre solicitação de poda de árvores, em resposta do requerimento Hélio Araújo, do Setor Sul, primeira etapa. Encaminha informação sobre solicitação de retirada de entulhos no Parque dos Pirineus, resposta ao requerimento Jackson Charles. Encaminha informação sobre solicitação de roçagem e limpeza na Rua 29, Jardim Arco Verde, resposta ao requerimento Jackson Charles. Encaminha informação sobre solicitação de poda de árvore na Rua 16, Residencial das Flores, resposta ao requerimento Luzimar Silva. Encaminha informação sobre solicitação de revitalização de praça na Rua 3, Residencial das Flores, resposta ao requerimento Luzimar Silva. Encaminhe informação sobre solicitação de poda de árvores na Rua 1, Frei Alçaga, requerimento do vereador Luiz Mar Silva. Encaminhe informação sobre solicitação de roçagem em terreno baldio na Rua 23, Nova Capital, requerimento da vereadora Celiane da SOS. Encaminhe informação sobre solicitação de inclusão dos profissionais de medicina veterinária na vacinação prioritária da Covid-19, resposta ao requerimento da vereadora Thaís Souza. Secretaria Municipal de Economia, Valdivino José de Oliveira, encaminha para conhecimento cópia dos balancetes dos meses de janeiro a maio de 2021. Fevereiro a maio de 2021, abril a maio, do Fundo Municipal de Meio Ambiente, Fundo Municipal do Corpo de Bombeiros, Fundo Municipal de Defesa do Consumidor, Fundo Municipal de Ciência e Tecnologia, Fundo Municipal de Desenvolvimento Urbano, Fundo Municipal de Habitação, Fundo Municipal de Reaparelhamento da Procuradoria-Geral do Município de Anápolis. E a Contadoria da Câmara Municipal, através do Clésio Mendonça Pinto, encaminha para conhecimento dos vereadores os balancetes financeiros dos meses de fevereiro a março de 2021. Projetos. Veto 136/2021, de autoria do prefeito municipal, veto total de autógrafo à Lei 39/2021, que institui a política municipal de prevenção e combate ao suicídio e valorização da vida e outras providências. Iniciativa do professor Marcos. Veto 137/2021, prefeito municipal, veto total autógrafo de lei número 22/2021, que dispõe sobre proibição de manter em animais acorrentados ou assemelhados que prejudiquem sua saúde e bem-estar da outras providências. Iniciativa da vereadora Thaís Souza. Veto 138/2021, de autoria do prefeito municipal. Veto total autógrafo de lei número 27/2021, que institui medidas para assegurar a circulação de segura de animais silvestres ou domésticos pelos logradores do município de Anápolis, tornando obrigatória a prestação de socorro ao animal atropelado. Iniciativa da vereadora Thaís Souza. Veto 139/2021, de autoria do prefeito municipal, veto parcial autógrafo de lei número 32/2021, que proíbe no âmbito do município de Anápolis a utilização de água tratada para varrição hidráulica de passeios, calçadas, sarjetas, lavagem indiscriminada de veículos. Iniciativa do vereador Domingos de Paula. Veto 140/2021, de autoria do prefeito municipal, veto total autógrafo de lei 41/2021, que autoriza o Poder Executivo Municipal a transferir o dormindo da estrada municipal e da outras providências. Iniciativa da vereadora Andréia Rezende. Veto 141/2021, prefeito municipal, veto total autógrafo de lei número 18/2021, que dispõe sobre o projeto Cultura Itinerante a ser desenvolvido no âmbito do município de Anápolis. Iniciativa da vereadora Thaís Souza. Veto 142/2021, de autoria do prefeito municipal, veto total autógrafo de lei 17/2021, que dispõe sobre a criação do museu virtual no município de Anápolis. Iniciativa do vereador Alex Martins. Veto 143/2021, de autoria do prefeito municipal. veto total ao autógrafo de lei número 40 de 2021, que institui o programa municipal Teleidoso com o intuito de prestar assistência à pessoa idosa via aplicativo WhatsApp da Outras Providências. Iniciativa do professor Marques. Projeto de lei ordinária 146 de 2021, de autoria do prefeito municipal, dispõe sobre processo administrativo no âmbito da administração pública municipal com base nas leis federais 8.112 de 1990 e 9.784 de 1999, Constituição Federal. Projeto de lei ordinária número 147 de 2021, de autoria do vereador Leandro Ribeiro, institui o sistema QR Code de informações no município de Anápolis. Projeto de lei ordinária 148 de 2021, de autoria do vereador Leandro Ribeiro, institui o IPTU Verde com desconto de imposto predial territorial urbano às habitações sustentáveis da Outras Providências. Projeto de lei ordinária 149 de 2021, de autoria do vereador Leandro Ribeiro, dispõe sobre a obrigatoriedade de prestação de informação digital em tempo real dos locais e horários dos meios de transporte coletivo. Veto 153 de 2021 do Prefeito Municipal. Veto total ao autógrafo de lei número 47 de 2021, que institui o programa de orientação e prevenção de acidentes domésticos com idosos a ser executado anualmente na primeira semana do mês de outubro e menciona Outras Providências. Iniciativa do vereador José Fernandes. Projeto de lei ordinária número 54 de 2021, de autoria da vereadora Andréia Rezende, institui e inclui no calendário oficial do município de Anápolis o Dia da Advocacia Jovem, a ser comemorado anualmente no dia 26 de novembro. Veto 155 de 2021, Prefeito Municipal, veto total ao autógrafo de lei 48 de 2021, que dispõe sobre a criação no âmbito do município de Anápolis do programa Zap da Mulher, com o objetivo de entregar os serviços ofertados às mulheres, facilitando o acesso a informações e serviços da Outras Providências. Iniciativa da vereadora Andréia Rezende. Projeto de lei ordinária 556 de 2021, de autoria do vereador Wederson Lopes, altera a redação da lei 4063, de 2 de março de 2020, da Outras Providências. Projeto de lei ordinária 157 de 2021, de autoria do vereador Reamildo Espíndola, dispõe sobre ensino da língua portuguesa aos alunos da rede de ensino municipal e da Outras Providências. Projeto de lei ordinária número 158 de 2021, da vereadora Cleide Hilário, dispõe sobre medidas de prevenção e combate ao assédio sexual de mulheres nos meios de transporte coletivo no âmbito do município de Anápolis e da Outras Providências. Projeto de lei ordinária 159 de 2021, de autoria do vereador Jean Carlos, dispõe sobre a implantação de instalação de temporizadores nos semáforos com aparelhos detectores de avanço de sinal. Projeto de lei ordinária 160 de 2021, de autoria da vereadora Thaís Souza, dispõe sobre a cassação de inscrição municipal de empresas que provoquem maus-tratos aos animais e da Outras Providências. Projeto de lei ordinária 161 de 2021, Prefeito Municipal, denomina de Vilma Rodrigues a unidade Centro Dia do Idoso no âmbito do município de Anápolis. Projeto de lei ordinária 162 de 2021, de autoria do vereador Jean Carlos, institui o curso de primeiros socorros aos servidores das unidades de ensino público municipal de Anápolis. Veto 163 de 2021, Prefeito Municipal. Veto total ao autógrafo de lei número 50 de 2021, que institui o programa Escola Nova de Modernização Gradativa da Educação Pública Municipal e da Outras Providências. Iniciativa do vereador Alex Martins. Projeto de lei ordinária número 64 de 2021, de autoria do vereador Domingos Paula, dá-se o nome Nelito Pinto Pontes, à área pública municipal, praça situada na rua Antônio Vitor Braga, do bairro residencial Under. Projeto de lei ordinária número 165 de 2021, de autoria do vereador Reamilton Espíndola, dispõe sobre o ensino domiciliar da educação básica no âmbito do município de Anápolis. Sem mais projetos correspondentes, devolvo a palavra ao senhor presidente.
Obrigado, primeira secretária, vereadora Andréia Rezende. Projetos e vetos acumulados devido ao recesso de sessões ordinárias, todos serão encaminhados às comissões pertinentes. Dando um bom dia aos ouvintes que nos acompanham através da Rádio Manchester, internautas e telespectadores que nos acompanham através da Web TV. Registrando a presença em plenário dos jornalistas Lucivan Machado e da Rádio São Francisco, Evaristo e também Rubens Júnior. Compartilhar uma triste notícia com vocês que recebo do amigo Evaristo, que é o falecimento do nosso amigo Edinho Cardoso, que trabalhou por tantos anos nas emissoras de rádios da cidade de Anápolis. Edinho, ora era repórter esportivo, ora auxiliar de mesa, ora âncora de programa, né, vai deixar uma grande saudade. Edinho Cardoso faleceu devido à Covid-19, esta manhã. Muito triste o falecimento do nosso amigo Edinho Cardoso. Registrando a presença também em plenário do vereador Luzimar Silva, vamos iniciar também justificando a ausência em plenário da vereadora Celiane da SOS por questões de saúde. Vamos iniciar o pequeno expediente apenas com a oradora inscrita até o momento, vereadora doutora Trícia Barreto.
Bom dia a todos e todas. Na pessoa da colega vereadora Andréia Rezende, cumprimento a mesa diretora, ouvintes da Rádio Manchester, imprensa aqui reunida, colegas vereadores, senhor Nelson, representando a Prefeitura de Anápolis, não sei se ele está aqui ainda, muito bom dia. Bom, durante todo esse mês de julho, estivemos em recesso as sessões e reuniões das comissões, né? Mas não estivemos de recesso no trabalho. Nós, da Comissão de Saúde, estivemos ativos, visitando algumas unidades de saúde, como Santa Casa, Hospital Evangélico, Maternidade Doutor Adalberto. E eu, pessoalmente, nesse caso sozinha, fui visitar algumas unidades de saúde da nossa cidade, justamente para poder entender um pouco o funcionamento dessas unidades, já que a gente recebe tantas observações de moradores da cidade, de pacientes, de eleitores, reclamando da saúde, do atendimento da saúde, da falta de médico nos postos. E aí a gente começa a ver o outro lado, que é o lado da administração. Sem querer defender nenhum lado, eu pude ver de perto a situação das unidades de saúde na nossa cidade. Eu pude ver que não tem médico em algumas unidades, porque esses médicos não aceitaram a política de credenciamento, de cadastramento. Não houve médicos para ocupar esse cargo. Algumas unidades não têm farmacêutico, por isso não funcionam com uma farmácia ativa no local. Outras unidades têm dificuldades estruturais, como vazamento, dificuldade de fechadura de porta empenada, porta que não fecha, parede caindo. Então, a gente percebe que a deficiência não é só da prestação de serviço em si, do médico que não está ali, mas de toda uma estrutura por trás. Conversamos na Santa Casa com o padre Clayton para saber sobre a situação da suspensão dos atendimentos de urgência e emergência ao usuário. E vimos uma outra situação que nós, da Comissão de Saúde, não conhecíamos. Nós, que eu digo, os novos membros, e eu como presidente, é o meu primeiro mandato. Mas a Comissão de Saúde, segundo o padre Clayton, já havia sido informada há 3 anos que a Santa Casa suspenderia os atendimentos de urgência e emergência por falta de recurso financeiro. A Santa Casa é uma entidade filantrópica, todos nós sabemos, mas recebe apoio do governo federal. E esse governo já vem pré-estabelecido um auxílio para unidade oncológica e para maternidade. Então, falta recurso para o pronto-socorro. E, por enquanto, se a gente não contar com o auxílio do Estado e do município, a Santa Casa vai continuar não atendendo urgência e emergência. No Hospital Evangélico, conversei com o Dr. Ernei e a doutora Ayla para levar a eles a principal queixa do usuário hoje, a suspensão das cirurgias cardiovasculares. Só o Hospital Evangélico faz cirurgia cardiovascular pelo SUS aqui em Anápolis, porque tem um centro cirúrgico capacitado e tem médico capacitado para isso. Só que para a cirurgia acontecer, gente, precisa de OPME, órteses e próteses, materiais especiais. Esses materiais são fornecidos pelo SUS, de uma empresa terceirizada, que o SUS paga. Só que essa empresa não está aceitando mais o pagamento que o SUS propôs fazer. Simplesmente, as empresas de OPME pararam de entregar o material no Brasil inteiro. Não foi só em Anápolis. Esse problema não é só de Anápolis. Doutor Ernei deixou o hospital à disposição, os médicos também, o centro cirúrgico, toda a estrutura. Mas eles dependem dessa aparelhagem. Muitos pacientes me perguntam, doutor, e se eu pagar o material, se eu pagar particular material e fizer a cirurgia pelo SUS. Isso é proibido, gente. Isso não pode ser feito pelo SUS. Ou é tudo pelo SUS, ou é tudo particular. Bom, mais uma vez, eu estou esperando uma agenda com o prefeito Roberto Naves para conversar principalmente sobre essas questões de saúde e para viabilizar um recurso para a Santa Casa. Um apoio à Santa Casa, um apoio ao Hospital Evangélico, um apoio para a maternidade Doutora Adalberto, que é a única maternidade em Anápolis que atende gestante de baixo risco. Eu, como obstetra, posso falar isso e vejo gestantes sem serem atendidas, porque não podem ser atendidas na Santa Casa, porque lá é só gestante de alto risco. Eles têm uma estrutura toda voltada para isso e eles não conseguem absorver esse paciente. E o paciente fica sem atendimento, porque a maternidade também não está aguentando. Não está aguentando se segurar sozinha. A maternidade Doutora Adalberto, segundo o senhor Antônio, diretor do hospital, recebia um fomento do município. Esse fomento foi reduzido à metade quando a gestão atual assumiu. E há 3 meses eles não recebem. Então, o problema é muito maior do que a gente pensa. Quando o paciente reclama de falta de médico, reclama de falta de atendimento, envolve muito mais coisa. Nós estamos aqui para servir de ponte. Então, é o que eu me propus desde o início, continuo me propondo a servir de ponte entre o eleitor, entre o usuário do sistema de saúde, entre a população e o poder executivo. Obrigada, presidente. Devolvo a palavra.
Obrigado, vereadora doutora Trícia Barreto. Registrando também a presença em plenário do vereador Edmilson, do supermercado. Serve bem. Solicito... Encerramos o pequeno expediente, pois não temos mais escrito. Solicito o vice-presidente vereador Domingos Paulo, que sente aqui, que eu vou fazer uso da tribuna, abrindo o grande expediente. Também registrando a presença de forma híbrida na sessão ordinária do professor Marcos Carvalho, justificando, por enquanto, a ausência do líder do executivo, vereador Jackson Charles, que também está fazendo alguns exames para a saúde. Para quem não sabe, vereador Jackson estava testado positivo para Covid-19 novamente. Muito bom dia, senhoras e senhores. Registrando a presença aqui em plenário do vereador Lisier José Borges. Seja bem-vindo, né, vereador Lisier? Cumprimentando mais uma vez os ouvintes que nos acompanham através da Rádio Manchester. Cumprimentar todos presentes na pessoa do nosso diretor de comunicação, Orisvaldo Pires. Né? Está vindo aí de um recesso, mas de muito trabalho, né, Orisvaldo? Faço uso das palavras aqui na tribuna, iniciando o grande expediente, para que a gente faça, vereador Wederson Lopes, uma explanação do que foi, né, esse mês de julho para o Legislativo Anapolino, para a cidade de Anápolis. Cidade de Anápolis, no último sábado, completou 114 anos e nós tivemos aí uma semana, um pouco mais de uma semana, de inaugurações e ações de ordem de serviço para que a população receba aí benefícios, né, através de obras e benfeitorias. Todos nós sabemos que 70% das arrecadações dos impostos pagos pela população ficam em Brasília. 20%, Frederico Godoy, no estado, e apenas 10% no município. E mesmo com o momento pandêmico que nós estamos passando, e aqui mais uma vez lamento a morte do Edinho Cardoso, cometido pela Covid-19, que infelizmente não para de ceifar vidas essa Covid, nós temos que acostumar, Edmilson, a viver com essa pandemia. Então mesmo no momento pandêmico que nós estamos passando, a Prefeitura Municipal de Anápolis, junto com a Câmara Municipal de Anápolis, conseguiu entregar diversas obras para a população. Quando eu falo junto com o Legislativo, é porque nós somos parceiro da administração. Porque nós entendemos que a administração é uma administração séria, uma administração correta, coerente, na pessoa do prefeito Roberto Naves e do vice Márcio Cândido. Nós temos ali um secretariado, né, que veste realmente a camisa da administração e faz um excelente serviço. Então, o Legislativo Anapolino, na pessoa de 22, quase 23 vereadores, quase unanimidade, é parceiro dessa gestão que leva benefícios à população. Costumo dizer, vereador André Rezende, que não existe herói político. Aqui há vereadores de outros mandatos, há políticos experientes que estão no primeiro mandato, como o colega vereador Delcimar Fortunato, presidente de partido, e nós sabemos que se não tiver uma união de pessoas, de agentes políticos, nós não queremos, não traremos aí benfeitoria para a nossa população. A prova disso é a união da Câmara Municipal em parceria com o Executivo, poderes independentes, mas harmônicos. Nós estamos aqui não só para fiscalizar, mas também para contribuir com o desenvolvimento da cidade de Anápolis. E assim foi feito durante esses 10, 12 dias que antecederam o aniversário da cidade. O vereador Lisier Borges participou de vários desses momentos, inaugurando aí entrega de quadras poliesportivas para as nossas crianças, a construção e entrega do CIMEI na igrejinha, a ampliação de escolas, também pavimentação asfáltica no Jardim Promissão, que há 55 anos não tinha asfalto, e também no Polo Centro, que também não tinha asfalto há mais de 50 anos. Então, eu quero ressaltar e cumprimentar a gestão, né, por dar a oportunidade para que os vereadores levem essas demandas para que essas obras sejam realizadas. E aqui eu quero fazer, né, um agradecimento e juízo, né, ao nosso ex-vereador amigo Valdete Fernandes, que foi quem levou aquela demanda da pavimentação no Polo Centro. Se o vereador Valdete Fernandes não estivesse aqui à época, talvez ele não teria trago essa demanda para que nós, vereadores, fizéssemos aqui a indicação para o prefeito Roberto Naves, para que nós, à época, pudéssemos ter ido a Brasília. Então, à época, ministro das cidades, Alexandre Baldi, destinado esses recursos para que essas obras pudessem ser construídas no nosso município. Alexandre Baldi, como ministro, destinou 70 milhões de reais para a cidade de Anápolis fazer essas obras que nós conseguimos entregar a tempo à população. Outras, vereador Wellerson, ainda estão em conclusão. Alguém pediu uma parte? Vereador André Rezende, por gentileza, com a palavra.
Quero parabenizar as palavras do nosso presidente Leandro Ribeiro. Realmente foi um mês memorável para a nossa cidade. Nós tivemos entregas de obras e lançamento de outras em todas as regiões da cidade. Isso fez com que a gente acreditasse e soubesse que mesmo com a Covid-19, nós podemos vencer isso com desenvolvimento. E é como você disse, por causa de uma gestão eficiente, dedicada. E disse uma coisa também importante. Aqui no Legislativo, ninguém faz nada sozinho. Nós precisamos dos votos dos colegas para aprovar os projetos nas comissões. Nós precisamos de um Legislativo unido e dos votos para aprovar os projetos aqui nessa Casa de Leis. Em várias oportunidades nós estivemos presentes nas inaugurações e discutindo novos rumos para esse segundo semestre. Então, sem união, sem um olhar atento às necessidades da cidade, nós não fazemos nada no Legislativo. Parabéns, presidente, por conduzir essa casa e que os pares entendam que é só com muita união e realmente sem entender que não existem heróis. Existe um trabalho em conjunto para desenvolver a nossa cidade. Obrigado, vereador.
Obrigado pelas palavras, vereador André Rezende. Já mudando o foco, eu quero cumprimentar aqui o deputado estadual Hamilton Filho por ter tido, né, ter aquela força de vontade, Fred, você que trabalhou na Codego, de ser o relator de destravamento daquela área de 1.163.000 metros quadrados que o governo do estado agora incorpora a Codego para que várias empresas possam se instalar aqui no DAIA. Nós sabemos, e eu mais que ninguém estive lá, da demanda reprimida que tem de vinda de empresas para o DAIA, Delcimar e o Ederson, porque nós não temos áreas suficientes para que essas empresas viessem trazer aqui a sua instalação e gerar emprego e renda. Então, nós tivemos a oportunidade de acompanhar o evento e ver ali o destravamento desta área conhecida como plataforma multimodal, onde irá receber mais de 120 empresas. E hoje, a hora que eu estava chegando aqui na Câmara, recebi uma ligação de um empresário já querendo vir para o Distrito Industrial. Então, eu quero parabenizar o deputado Hamilton Filho, o deputado Coronel Adailto, o deputado Antônio Gomide, por ter votado a favor, pelo deputado Hamilton ter sido o relator dessa matéria, e agora a cidade de Anápolis pode receber cerca de 100, 120 empresas gerando emprego e renda. Pois não, Fred Godoy?
Presidente, eu que estive lá na gerência do DAIA, sei a procura que é de empresas para se instalar aqui no DAIA, que é o maior distrito agroindustrial do Centro-Oeste. Na CODEGO hoje tem mais de 400 pedidos de instalação de empresas só aqui em Anápolis. E aquela área ali vai ser rapidão, vamos consumir aquele espaço que serão instaladas mais de 100 empresas. Então, parabenizar aí o deputado Hamilton Filho, o governador Ronaldo Caiado, que é um pedido antigo dos moradores da cidade de Anápolis, dos empresários do DAIA, uma área que estava ali servindo para criação de gado. Eu mesmo tive o desfavor de tirar um gado ali dentro daquela área. Então, parabenizar o deputado Hamilton Filho e o governador Ronaldo Caiado. E logo, logo geraremos aí mais de 5 mil empregos para a cidade de Anápolis.
Obrigado, Fred Godoy. Apenas para finalizar aqui na tribuna, eu quero ressaltar a força do Partido Progressistas. No último evento que nós tivemos aqui na cidade de Anápolis, vereador Edmilson, doutora Trícia, nós recebemos aqui e foram também homenageados presidente da Câmara Federal, deputado Arthur Lira, ministro das Comunicações do governo Bolsonaro, Fábio Farias, e também a primeira agenda, depois que aceitou o convite da Casa Civil, do senador Ciro Nogueira. Todos vieram a convite do ex-ministro Alexandre Baldi, e o Progressistas em peso mostrou força e respeito ao prefeito Roberto Naves, que é a maior liderança do Progressistas na cidade de Anápolis. Sou presidente municipal do partido, mas reconheço que a maior autoridade dentro do partido é o prefeito Roberto Naves. Isso mostrou a força do Partido Progressistas. O que eu quero dizer com isso? Quero dizer que o Partido Progressistas terá candidato a senador, a deputado estadual e a deputado federal nas próximas eleições. Estamos pleiteando a oportunidade de participar junto do governador Ronaldo Caiado em sua chapa majoritária. Está muito cedo, a eleição não acontece um ano antes. Mas a vinda dos caciques do Progressista aqui na cidade de Anápolis mostrou realmente a força do partido. Também mostra que nós precisamos de representantes no Senado Federal, como deputado federal, como tínhamos antes. Essas obras, vereador Jean Carlos, só foram possíveis porque Alexandre Baldi estava no Ministério da Saúde e destinou mais de 70 milhões. As arenas construídas, já concluindo, presidente, exercício domingo. As arenas construídas, mais de 9 arenas, foi quando o deputado federal Jovair Arantes, à época eu, o vereador Jean Carlos, correligionários do PTB, buscamos em Brasília os recursos. Então nós precisamos eleger pessoas que gostem de Anápolis, Hélio Araújo. Precisamos, né, no próximo ano, observar bem esse quadro que será candidato para que a cidade de Anápolis continue crescendo e desenvolvendo. Para finalizar, a cidade de Anápolis vai passar por um novo ciclo. O ciclo do desenvolvimento, o ciclo de atração de indústrias, o ciclo de geração de empregos e rendas. Nós estamos num momento pandêmico, dentro de pandemia, mas nós não estamos parados. Câmara Municipal trabalhando em parceria com o prefeito Roberto e vice-prefeito Márcio Canto, buscando sempre melhorar as vidas dos anapolinos. No mais, uma semana abençoada a todos. Obrigado, presidente. Exercício Domingos Paulo.
Obrigado, vereador Leandro Ribeiro. Na sequência, eu convido o próximo orador, vereador Wederson Lopes.
Bom dia a todos, cumprimento aqui os nobres vereadores na pessoa do nosso presidente, Leandro Ribeiro, cumprimento a imprensa que cobre essa sessão, na pessoa do nosso repórter, jornalista, Lucivan Machado, cumprimento a população que nos acompanha aqui na Câmara Municipal, na pessoa do nosso assessor parlamentar, do prefeito Roberto Naves, Nelson. Obrigado, Nelson, pela tua presença. E cumprimento aí todos os ouvintes que nos acompanham pelas redes sociais, pela Rádio Manchester, pelos canais disponíveis. Também quero parabenizar aqui a nossa cidade de Anápolis, pelos 114 anos, eu sou anapolino, nasci aqui nessa cidade, sempre morei em Anápolis, aqui estudei a minha vida toda, aqui eu fiz faculdade, me formei em engenharia civil, aqui me casei, crio os meus filhos, e aqui exerço o meu ministério e aqui tenho a honra e a responsabilidade de ser vereador já no meu terceiro mandato. Então é a cidade que eu sou apaixonado, que eu amo e que eu defendo com unhas e dentes. E parabenizar a administração municipal do prefeito Roberto Naves por tudo aquilo que tem conquistado, mesmo em um período tão difícil de pandemia, mas tem conseguido fazer realizações. Quero citar aqui o asfalto lá do Promissão, Jardim Promissão, que é um sonho para aquela população, mas mais do que um sonho, é saúde para a população ali do Jardim Promissão, e o prefeito já assumiu o compromisso de, até o final desse segundo mandato, asfaltar, vereador Edmilson, todas as ruas que não têm asfalto na cidade de Anápolis. E nós vamos cobrá-lo, né, e vamos estar junto com ele aí, apoiando essa tarefa e cobrar para que realmente nós tenhamos essa satisfação. E também fazer uma referência aqui ao Centro Dia do Idoso, que eu até disse para ele, para a primeira-dama Vívia, que devia se chamar Centro de Excelência Dia do Idoso, que leva o nome da nossa querida vereadora Vilma Rodrigues, localizada ali na Vila Esperança. Algo de excelência para que as pessoas possam deixar os seus idosos ali durante o dia e pegá-los à noite, para que eles não percam o vínculo familiar. Então foi realmente aí 10 dias de muita inauguração, de muita ordem de serviço, de muita entrega, e a cidade, a população é que ganha com isso. Mas um fato que me traz aqui nesse grande expediente do primeiro dia de agosto de 2021... é um fato que eu considero triste, viu, vereador, pastor Reamilton? E eu quero dizer aqui, citar as palavras que geraram algo que é preocupante que está acontecendo no nosso país. Homem é homem, mulher é mulher, menino é menino, menina é menina. Porque um pastor citou essas frases. Ele foi intimado a comparecer hoje, às 14 horas, como investigado no Ministério Público de Minas Gerais. O nome desse pastor é um pastor bastante conhecido e respeitável no Brasil, que é o pastor Jorge Linhares, da Igreja Batista Getsemane, lá de Belo Horizonte. E porque ele disse e defende, assim como eu, digo e defendo, homem é homem, mulher é mulher, menino é menino, e menina é menina. Por causa disso, ele é investigado e hoje, às 14 horas, terá que comparecer ao Ministério Público lá de Belo Horizonte, lá em Minas Gerais, para prestar esclarecimentos na condição de investigado. E a minha pergunta aqui nessa manhã, nessa tribuna é: cadê o direito à liberdade de expressão? Cadê o direito à liberdade religiosa? Porque na minha Bíblia, no livro de Gênesis, diz que Deus criou homem e mulher. O Estado é laico, e é verdade. E sabe por quê, vereador Thaís, o Estado é laico? Porque no século XV, Martinho Lutero, ele lutou para que houvesse a separação da Igreja do Estado. Por isso hoje, o Estado é laico, porque com a Reforma Protestante, uma das lutas era a separação do Estado da Igreja. E no século XVII, final do século XVII, a Revolução Francesa, ela consolidou a laicidade do Estado, separando a Igreja do Estado. E isso me diz que o Estado, ele não interfere na religião. Todos nós temos a liberdade religiosa. Eu posso não concordar com o muçulmano que crê que o Deus dele é Alá e que o profeta Maomé é o enviado de Alá. Eu não concordo com ele, mas eu respeito a liberdade religiosa que ele tem de crer no Corão, que é o livro sagrado dos muçulmanos. Mas eu sou cristão. Eu creio em Deus, Yahvé, e eu creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus, que foi enviado à Terra para morrer na cruz pelos meus pecados. E porque eu creio nisso, eu entreguei minha vida e confessei Jesus Cristo como Senhor e Salvador da minha vida. Eu creio nisso. E porque o Estado é laico, vereador Lisier, eu não posso impor a minha religião sobre outros que não creem naquilo que eu creio. E aí, nós nos deparamos com uma situação como essa. Um pastor, ele não pode mais defender aquilo que ele crê, ele não pode mais expressar. Ele não tem mais liberdade de expressão, vereadora Cleide. Ele não tem mais a liberdade religiosa. E isso é muito perigoso, o que nós estamos começando a viver no Brasil. A nossa Constituição, ela cita, lá no artigo 5º, inciso 1º, homens e mulheres, é o que diz a Constituição. Vereadora Andréia, que é uma advogada, lá diz no artigo 5º, inciso 1, inciso 1º, homens e mulheres são iguais, homens e mulheres são iguais em direitos e obrigações, nos termos desta Constituição. E aí nós estamos tendo um período aí de Olimpíadas. E nós vemos lá, vai ter o futebol. Futebol masculino e futebol feminino. Voleibol masculino e voleibol feminino. Então tem que acabar também com os jogos esportivos que tem as modalidades masculino e feminino. Nós não podemos mais dizer que tem homem e mulher. Isso é um absurdo. Isso é um absurdo. É preciso que haja respeito mútuo dos dois lados. Eu respeito, tenho meu respeito, tenho meu carinho, meu amor e minha consideração à comunidade LGBT e outras siglas que vão acrescentando. Tenho meu respeito. Quem é gay, quem é lésbica, quem é simpatizante, quem é transexual e outras siglas. Tenho meu respeito, tenho o meu amor. Mas eu não sou obrigado a concordar, porque eu creio na Bíblia. E não tem como, por um decreto, por uma portaria, por uma lei, mudar o que está escrito no livro sagrado. E por livre escolha, por espontaneidade, as pessoas, elas têm a liberdade de escolher em que acreditar. Se é muçulmano, se é espírita, se é católico, se é evangélico, se é budista, a religião que essa pessoa tem. Nós precisamos defender a nossa liberdade religiosa. Nós precisamos defender a liberdade de expressão no nosso país, porque senão estamos começando a viver algo muito perigoso. O fato de eu discordar de uma pessoa não quer dizer que eu não a respeite e que eu não a ame. Sou contra qualquer tipo de violência. Sou contra qualquer tipo de discriminação ou de preconceito.
Boa tarde, vereador.
Mas exijo o meu direito e o direito da população de ter a liberdade de escolher, a liberdade religiosa e a liberdade de expressão. Por parte do vereador Hamilton Espíndola.
Tenho comunhão com o senhor nessa defesa, nessa apologética. Quando se diz a liberdade religiosa e entra-se nas ideias, no campo das ideias de confrontar, cercear essa liberdade, confrontar o cristianismo, que é o fundamento hoje da nossa nação, por grande maioria as pessoas creem em Cristo, como vamos falar em ser cristão e rasgar parte do texto bíblico que está lá no Bereshit, que no grego quer dizer Gênesis, o princípio? Quando se trata de Gênesis, quer dizer a origem, homem e mulher. E hoje, quando o senhor fala da laicidade do Estado, está sendo encerçado, está sendo impedido essa liberdade dos líderes religiosos fazer apologética, a defesa do livro sagrado. Quero dizer ao senhor que comum com o senhor dessa ideia e dizer que respeito também, tendo dentro da minha própria família pessoas e primos que são homossexuais, respeito, porém, diante da situação religiosa, eu acho que o respeito tem que ser repensado.
Obrigado, vereador, pastor Hamilton. Encerro a minha palavra desejando ou manifestando aqui a minha solidariedade ao pastor Jorge Linhares e a todos os que têm sido perseguidos por expressarem a sua fé e a sua crença em Jesus Cristo e na Bíblia Sagrada. E estou buscando um mecanismo legal para que possamos fazer um documento aqui da Câmara Municipal de Anápolis para que aqueles que concordam com isso, com essa liberdade de expressão e liberdade religiosa, possamos assinar esse documento, fazê-lo chegar até as mãos do pastor Jorge Linhares, que seja um manifesto de solidariedade ou que seja uma carta de apoio, algo que esteja colocado aí no nosso regimento interno para que nós possamos manifestar o nosso sentimento aqui em Anápolis, da Câmara Municipal de Anápolis. Obrigado, presidente de exercício, Andréia, devolvo a palavra.
Obrigada, vereador Wederson Lopes. Convido o próximo orador, João da Luz.
Cumprimentar a presidente Andréia, nossa presidente interina, cumprimentar o vereador Domingos de Paula, cumprimentar todos os vereadores aqui presentes, as pessoas aqui no plenário, os internautas, os ouvintes das rádios. É uma honra falar com vocês. Quero dizer ao vereador pastor Wederson que comungo do seu pleito, pode ter certeza que se é lei, se está previsto na Constituição, é claro que nós vamos apoiar. A liberdade de expressão ela tem que ser respeitada por ambas as partes. E pode contar com o meu apoio nesse pleito de Vossa Excelência. Eu queria parabenizar a cidade de Anápolis pelos seus 114 anos, dizer que é uma alegria enorme fazer parte da história da cidade de Anápolis, principalmente como legislador. Deus me deu essa honra de estar aqui hoje na Câmara de Vereadores, legislando, criando leis de comportamento, leis que vão de encontro à necessidade da população da cidade de Anápolis. De alguma forma, nós estamos contribuindo para o crescimento e para o desenvolvimento da cidade de Anápolis. Então, quero manifestar minha alegria e quero também parabenizar todo cidadão que contribui para a melhoria, para a cidade de Anápolis melhorar a cada dia. Eu queria também agradecer, certo, o prefeito Roberto Naves, porque se tem uma virtude que o ser humano precisa desenvolver, é a gratidão. Eu queria agradecer o prefeito Roberto Naves pelo empenho. Nós fizemos uma moção de apelo, que foi direcionada ao prefeito Roberto Naves e ao Ministério da Saúde, e foi com relação à vacinação dos trabalhadores da saúde, Hélio. Os trabalhadores da indústria. E o prefeito, de forma atenciosa, articulou, correu atrás, juntamente com o Ministério da Saúde, e conseguiu avançar para vacinar esses trabalhadores que não pararam em momento algum. E o prefeito deu essa oportunidade, deu essa priorização para esses trabalhadores que contribuíram mesmo em momento de lockdown, mesmo em momento de medidas extremas da pandemia, eles contribuíram para manter a subsistência, a sobrevivência do cidadão que estava em casa, que foi o trabalhador da indústria, que não parou a produção. E eu quero deixar esse reconhecimento ao prefeito Roberto Naves. Eu queria também parabenizar o executivo. O papel nosso é esse mesmo, de estar fiscalizando, estar acompanhando os investimentos dos impostos, que o cidadão ele paga o imposto e ele quer ver esse imposto ele ser restituído de alguma forma. E qual que é a melhor forma que um chefe do executivo pode fazer? É executando serviços, realizando obras. E nós acompanhamos aí, eu não pude acompanhar, inclusive quero até justificar a minha ausência, eu estava em viagem, eu não pude acompanhar as inaugurações, mas foram muitas inaugurações. Foi entregue CMEIs, foram entregues para as escolas quadras poliesportivas, foram entregues asfalto no bairro Promissão. Aquilo ali é um sonho. As pessoas ali no bairro Promissão, para vocês terem ideia, eles conviviam com a poeira, e convivia com a lama, as crianças adoecendo, os idosos adoecendo por conta da poeira e da lama. E o prefeito Roberto Naves fez um compromisso, juntamente com Alexandre Baldi, e entregou o asfalto do Promissão. E eu, por que eu estou mencionando isso? Por que eu estou feliz com essa entrega dessa obra? que eu faço parte daquele bairro, da história daquele bairro. Nós já contribuímos de várias formas, ajudando a melhoria daquele bairro, o bairro Promissão. E o asfalto também, nós fizemos sim algumas ponderações, pedindo para que o prefeito, reforçando para que o prefeito, não deixasse no esquecimento daquele bairro. E hoje o asfalto foi entregue e os moradores daquele bairro estão muito felizes. Vão enfrentar a próxima chuva agora com mais tranquilidade, vereador Hélio. Também o bairro Polo Centro também foi todo asfaltado. Isso é muito importante porque é uma obra de uma dimensão muito grande. E os benefícios para os moradores é enorme. Principalmente no que se trata no diz respeito à saúde, né? Agora nós deixamos claro que o prefeito ainda tem um compromisso de estar entregando o asfalto do Monte Sinai, tem um compromisso ainda de asfaltar o Granville, o bairro Granville, o Jardim Primavera, o bairro Laranjeiras, o Ana Carolina e o Bom Sucesso. E nós vamos estar acompanhando, juntamente com o prefeito, o asfaltamento desses bairros que ainda faltam. E as máquinas já estão atuando, e eu acredito, conforme explicação do secretário de obras, o senhor Francisco, eu acredito que esse ano ainda será possível a inauguração desses bairros, bairros que vão com certeza contemplar os moradores dessa região. Eu queria manifestar também que nós fizemos algumas diligências importantes na área da saúde. Queria parabenizar a Comissão de Saúde, certo? Todos os vereadores que são membros da Comissão de Saúde, a nossa presidente também, que faz parte dessa comissão, que nós fizemos umas diligências interessantes e importantes para a saúde do município. Quais foram? Nós tivemos na maternidade, juntamente com o doutor Antônio, conhecendo ali os problemas e as demandas da maternidade, muito importante, inclusive uma das ponderações do doutor Antônio, é justamente aquela lei aprovada, vereador Domingos, na legislatura passada, que foi a de conceder uma área para a construção do novo hospital da maternidade, doutor Adalberto. E o doutor Antônio está solicitando do prefeito a prorrogação desse prazo. E ele colocou isso bem claro. Eu acredito que a comissão vai elaborar um documento, nós vamos estar elaborando um documento conjunto para poder encaminhar para o prefeito solicitando, né, esse pleito, doutor Antônio. E ele fez outros pleitos lá também. Nós tivemos no Hospital Evangélico, conversando com o doutor Ernei. O doutor Ernei nos recebeu muito bem. Falou dos problemas, da dificuldade e da necessidade do apoio, da intervenção do Executivo Municipal, Estadual, Federal, através dos deputados, para viabilizar o quê? As cirurgias cardíacas, principalmente as angioplastia, as revascularização. Então nós tomamos conhecimento dessas demandas, desses problemas. Nós tivemos também com a Santa Casa, com o padre Cleito, conversando com o padre Cleito para esclarecer o motivo que o pronto-socorro, né, que é o serviço de urgência e emergência, foram interrompidos na cidade de Anápolis. Falar para vocês que isso é um fato histórico. Na história da Santa Casa, o pronto-socorro sempre funcionou. Capengando, mas funcionou. Então nós precisávamos de quê? De esclarecimento do motivo que levou a Santa Casa a interromper um serviço importante. Nós sabemos da estrutura que é a Santa Casa, um dos hospitais mais bem aparelhado, mais bem equipado, com profissionais qualificados. E nós sabemos da necessidade, da importância da Santa Casa prestando todos os serviços na saúde no município da cidade de Anápolis. Então foi importante essa reunião para nós pudermos esclarecer e conhecer o real motivo que levou a Santa Casa a suspender. Inclusive, uma das coisas que mais me preocupou, vereador Fred, um dos motivos que mais me preocupou foi a Santa Casa ser obrigada a abrir mão de 200 mil reais, que é do programa Portas Abertas, que serve justamente para poder atender os serviços de pronto-socorro, de atendimento. Ela abriu mão de 200 mil reais, mas foi porque ela quis? Não. Foi porque ela foi forçada, porque estava insustentável as condições de manter o pronto-socorro funcionando. O pronto-socorro hoje, para funcionar, ele precisa de pelo menos 500 a 600 mil reais. E eles estavam trabalhando com déficit. Então eles foram forçados a interromper esse serviço. E qual que é o pleito hoje da Comissão de Saúde? Eu acredito que o pleito de nós todos é reverter essa situação. E para isso nós precisamos de levar o conhecimento do Poder Executivo e também do Estado, que faça uma intervenção no sentido de manter esse serviço importante funcionando na cidade de Anápolis. Obrigado, presidente. Devolvo a palavra.
Obrigado, vereador João da Luz. Na sequência, próximo orador a ser convidado, o vereador Delcimar Fortunato, presidente do Avante. Bom dia a todos, bom dia, né, a todos vocês da imprensa, né, vocês que nos veem aí pelo YouTube, a plateia no modo geral. Senhor presidente, dessa manhã eu subo essa tribuna, esse regresso, né, desse recesso parlamentar, para agradecer primeiramente a Deus, né, por mais uma oportunidade que Ele está nos dando de trabalhar em prol do povo anapolino e também colocar aqui, né, a minha satisfação com a Prefeitura, né, a Secretaria do Meio Ambiente, a Secretaria de Obras, e na pessoa do Mauro Douglas, do Francisco, teve ali na Vila Santa Maria Centro, onde nós estamos ali pleiteando uma praça, e a população ali ficou muito feliz. Nessa última sexta-feira, o secretário foi em loco lá, com o pessoal da Secretaria de Obras, já para fazer o projeto, para a gente dar início lá aos trabalhos, e tem que dar a César o que é de César. A Secretaria do Meio Ambiente está nos atendendo, né, a todo vapor. Quero agradecer aqui também, cumprimentar e agradecer aqui o secretário parlamentar Nelson Gomes, meu amigo, né, ex-vereador por esta casa, uma pessoa que eu tenho o maior apreço, e também tem dado, né, um apoio, um suporte muito grande ali para os vereadores. Eu fico feliz. Quero também, senhor presidente, como o senhor disse aqui, em questão, em relação à inauguração das obras do prefeito Roberto Naves, e eu fiquei maravilhado, viu, vereador Ederson Lopes, com tanta obra. Eu não sabia que o prefeito Roberto Naves ia entregar tantas obras nesse mês de julho. Na campanha eu fui questionado por muitas pessoas, vereador Luzimar Silva, meu amigo, meu parceiro, meu irmão. O seu prefeito está fazendo alguma obra? Eu falei, tem muitas. Tem muito projeto para ser executado. Na verdade, essas obras já estavam em andamento. E o que eu acho... Eu achei melhor, né, o que eu acho mais bonito na pessoa do Roberto Naves, do nosso prefeito, é que ele não fica se vangloriando. Ele pegou, né, a prefeitura, tinha muitas obras inacabadas. Ele foi lá e terminou todas as obras, sem olhar no retrovisor. E finalizou todas as obras, e fez seus projetos, e agora está entregando aí um volume muito grande de obras. Está entregando, não, entregou. Ainda tem 3 anos e meio ainda de mandato. Agora, imagina só o tanto de obra que esse homem vai fazer na nossa cidade. Então, eu estou, assim, satisfeito, né, por estar na base do prefeito Roberto Naves.
porque eu sei que é um gestor e é uma gestão exitosa. Então nós temos que dar, né, os parabéns aí para o prefeito Roberto, a sua equipe que está trabalhando a quatro mãos, né? E esta casa aqui é muito importante, vereador Suender. Esta casa aqui é onde saem os projetos, aonde sai, né, a fiscalização. E nós temos dado suporte, né, para o prefeito Roberto Naves. O prefeito Roberto Naves tem respeitado esta casa. E como o nobre vereador Leandro Ribeiro disse, nós não trabalhamos sozinho. Ninguém faz gol sozinho. Não adianta, né, jogar para a plateia que nós trabalhamos sozinho, que aqui é no individual. Se tem um lugar aonde tem que trabalhar em conjunto, de mãos dadas, é aqui. Aqui nós temos que olhar um dentro do olho do outro, para que nós possamos realizar, né, o sonho dos anapolinos, que é ter qualidade de vida. Isso nós temos procurado fazer. E eu acredito que essa gestão tem nos dado o respaldo, tem abrido a secretaria para nós trabalharmos, os requerimentos têm sido atendidos. Eu, nesse mês de julho, andei nos quatro cantos da cidade e vejo que não tem buraco na cidade. Aonde tem, a prefeitura vai lá e tapa. É através do ofício do vereador, é através do 156, a prefeitura está fazendo o dever de casa. Porque o dia que não tiver, eu sou da base aliada, eu vou criticar. Mas a minha crítica é construtiva. É para construir. Porque nós somos parceiros, então, e a prefeitura tem essa sensibilidade de ouvir, de receber as críticas e fazer as coisas acontecer. Então, nessa manhã, senhor presidente, eu queria, né, fazer uso dessa tribuna, como estou fazendo, para exaltar o trabalho da prefeitura. É claro que tem muito o que fazer, ainda tem muita deficiência, né? Nós não conseguimos, a prefeitura não consegue resolver os problemas a toque de caixa. É muito difícil, depende da burocracia, depende de verbas. E aí o nosso presidente aqui colocou muito bem, o Leandro Ribeiro, né? Veio aí a comitiva do PP Nacional e temos que aí parabenizar o Alexandre Baldi, que é um articulador, que movimenta 24 horas em prol da cidade de Anápolis, né, para que venha recurso para cá, com a eleição lá do, né, do deputado federal Arthur Lira, e agora com a nomeação lá do senador Ciro Nogueira na Casa Civil, com certeza vai vir um volume muito grande de verba para cá. O prefeito Roberto, bem articulado, essa parceria com o governador, e eu acredito que a Anápolis vai dar um salto aí de crescimento, né? Agora, momento de pandemia, o prefeitura entregar esse tanto de obra e muitos projetos aí em andamento. Tem que parabenizar, ué. Não é só ficar aqui batendo, criticando, não. Tem que parabenizar, tem que dar César o que é de César, né, Edmilson? Então vai acontecer muita coisa, vereadora Trícia, né? Na área da saúde, vai vir muita verba. O prefeito Roberto Naves está com muito projeto bom aí para a saúde. E eu acredito que nós vamos aí, né? Acho que em pouco tempo, né? Está inaugurando aí muitas reformas de unidade de saúde, né? Muitas obras em andamento. E se Deus quiser, nós vamos aí percorrer aí de mãos dadas, doutora Trícia, para inaugurar essas obras aí, né? Senhora, parabéns, a senhora está de olho aí, é isso mesmo, né? Tem que cuidar das pessoas, né? Como a senhora falou, está faltando médico, mas está aí, né, o prefeito Roberto Naves, o secretário de saúde, está trabalhando aí para que solucione isso aí em tempo hábil, se Deus quiser, rapidamente, né? A senhora que é profissional da área aí, domina essa área, presidente da comissão de saúde, né, tá de parabéns, e vamos trabalhar junto aí para que as coisas aconteçam. E é como eu falei, ninguém faz gol sozinho. Temos que trabalhar os 23 unidos. Não adianta, né, ninguém tentar ficar isolado e criticar os colegas. Nós temos que abraçar uns aos outros para que as coisas aconteçam aqui no nosso município. Uma cidade grande que nem Anápolis, tem muita demanda, tem muito trabalho para ser feito. A gente percorre aí os bairros aí, atende as pessoas no gabinete. Hoje eu cheguei lá 8 horas, já tinha 5 pessoas lá para me procurando. Demanda, né? Nos bairros, eu vou atrás, vou percorrer aí uns 3 bairros. E se Deus quiser, meu amigo Lucivan Machado, que é um repórter aí que está atento, né, aos trabalhos dos vereadores, você sabe que a gente tem tentado fazer o melhor para a população anapolina. E nós não conseguimos andar sozinhos. Se nós não tiver parceria com a prefeitura para que nós possamos levar lá na ponta, né, a solução dos problemas para a população, nós não vamos ter sucesso como vereador. O vereador é o agente mais próximo do povo, então nós temos que estar aí de mãos dadas. Né? Vamos deixar a politicagem de lado. Nós ganhamos a eleição agora, 15 de novembro, está muito recente. Né? Vamos deixar para politicar o ano que vem, para fazer a eleição o ano que vem. É, e com certeza aí, o Leandro Ribeiro falou, né, nós vamos fazer aí nosso senador, né, o Alexandre Baldi. Nós precisamos do Alexandre Baldi como senador, para trazer mais recursos para nós. E o Roberto Nava, o prefeito Roberto Nava, tem aí um grande amizade com o Alexandre Baldi, com os deputados federais da base do governador Ronaldo Caiado, Jair Bolsonaro. E as coisas estão acontecendo. E vai acontecer, né, Leandro Ribeiro? Vai acontecer, se Deus quiser. Então, minhas palavras são essas, senhor presidente. Sem mais nada acrescentar, eu entrego a palavra. Obrigado.
Obrigado, vereador Delcimar Fortunato, presidente do Avante. Na sequência, convido o próximo orador, vereador Domingos Paula.
Obrigado, presidente em exercício, vereador André Rezende. Quero iniciar minha fala cumprimentando a você que está acompanhando a sessão pela Rádio Manchester. Eu sei, vereadora Thaís, que as pessoas gostam de acompanhar e estavam sentindo saudade da discussão aqui na tribuna, né? E nós, vereador, também, com certeza. Cumprimentar você que está acompanhando aí a sessão pelo YouTube, pelas redes sociais. A você que veio aqui no plenário para poder estar acompanhando a sessão. Cumprimentar a todos do plenário em nome do meu amigo Lucivang. Presidente, eu quero começar a minha fala. O meu discurso hoje aqui na tribuna ia ser completamente diferente do que eu vou falar aqui. Eu queria estar falando aqui das obras realizadas nesse mês de julho que nós participamos. Mas se a gente vai ter tempo, vereadora Trícia, para poder falar. Mas eu mudei o meu discurso aqui ao receber uma foto aqui da vereadora Andréa Rezende, do colega vereador Suender. O colega vereador Suender chegou mais cedo aqui e tiraram uma foto dele sentado ali, sozinho no plenário. E aí fizeram uma postagem e colocou lá 1-22. Aí, vereador Suende, eu quero perguntar ao senhor, o vereador Edmilson é contra o senhor? A vereadora Trícia Barreto é contra o senhor? O vereador Hélio Araújo, que estava sentado do lado do senhor aí, é contra a pessoa do senhor? O vereador Jean é contra a pessoa do senhor? O vereador Lisier Borges é contra a pessoa do senhor? O vereador Luzimar Silva é contra a pessoa do senhor? O vereador Fred Godoy é contra a pessoa do senhor, vereador Suender? O vereador Delcimar Fortunato é contra a pessoa do senhor, vereador Suender? O vereador Reamilton é contra a pessoa do senhor também, vereador Suender? O vereador Wenderson Lopes é contra a pessoa do senhor? A vereadora Thaís é contra a pessoa do senhor? O vereador que está aqui na tribuna falando, que eu já tive algumas vezes no seu gabinete, o senhor teve no meu gabinete, eu tenho uma boa relação com o senhor, eu sou contra o senhor também, vereador. A vereadora aqui, Cleide Lago, que está sentada aqui, é contra o senhor também? A vereadora Andréa Rezende, é contra o senhor, vereador Suender? O vereador presidente dessa casa, é contra o senhor também? Ou o vereador que está ali, João da Luz, é contra o senhor? O vereador Alex está acompanhando a sessão de forma remota, é contra o senhor? Quem é contra o senhor aqui nessa casa? Até onde eu sei, a casa aqui é um conjunto de 23 vereadores que nós trabalhamos no mesmo objetivo. Atender a população anapolina que nos elegeu. Aqui tem 23 vereadores que foi eleito pelo voto popular para poder representar o cidadão. Cada um tem sua bandeira. A sua bandeira não é tentar degrinir a imagem do companheiro ou tentar aparecer de forma que, na postagem que o senhor fez, que o senhor estava sozinho aqui na Câmara Municipal. Eu fiz verificação do quórum aqui, como eu faço todo dia. Nós abrimos a sessão com 12 vereadores. A sessão agora tem 21 vereadores participando da sessão nesse momento. Eu só não identifiquei a vereadora Celiane e o vereador professor Marcos. Mas esses dois que eu estou citando aqui, a vereadora Celiane e o vereador Marcos, nenhum é contra o senhor também. Então nós precisamos de ter cuidado com aquilo que a gente fala na tribuna, com aquilo que a gente posta nas nossas redes sociais, para a gente, primeiro, não passar por mentiroso. Porque da forma que o senhor postou, só tinha o senhor na sessão. Olha que a sessão está cheia de gente aqui. Aquela hora a sessão nem tinha começado. Então, assim, eu não entendo, vereador, essa atitude de Vossa Excelência. O senhor quer uma parte, vereador? Se eu quiser uma parte, o senhor está com a palavra.
No final eu falo.
Oi?
No final, eu faço a réplica.
Ah, o senhor quer passar a régua depois? Beleza.
Réplica.
A réplica? Certinho.
Uma parte, vereador.
Uma parte, vereador Deusmar? Pois não.
Vereador Domingos de Paula, eu quero também fazer uma fala em relação a isso. O vereador Suender, como Vossa Excelência falou, é nosso amigo. Eu, em particular, tenho o maior apreço pelo vereador Suender. É, e quando ele esteve hospitalizado, eu fiquei muito consternado. Eu mandava mensagem todos os dias pro Edinho, chefe de gabinete dele. Eu e o vereador Jackson Charles. Eram os dois que todos os dias falavam com o Edinho. Então eu fiquei muito triste também. Estou muito triste com a postagem do nobre colega. Né? Porque, assim, a gente tem aqui uma unidade. Cada um tem aqui na sua linha de trabalho. Mas, porém, a gente também é colega, né? E quando alguém fica doente, está com algum problema, a gente abraça, né? Dá as mãos. E aqui todo mundo, como você falou, todos os vereadores têm trabalhado, têm vindo na sessão, né? Então, assim, eu não gostaria, né, de entrar em rota de colisão com o vereador Suender, que é meu amigo, mas eu vejo, assim, eu quero dar um conselho para o nobre colega vereador Suender. Eu acho que ele está sendo orientado por alguém muito leigo, né, em política, né, e acho que ele tem que melhorar essa questão aí, né, porque nós somos amigos dele, hoje o senhor vem à tribuna fazer essa fala, né, para que a gente, né, que ele mude esse comportamento, né, porque a gente recebe como um ataque, né. Então, assim, gosto do vereador Suender, meu amigo. Mas vamos, né, reavaliar isso aí, vereador Suenda, viu? Devolvo a palavra,
vereador. Obrigado, eu quero dizer que na foto não tem nada. O que ficou ruim foi lá no finalzinho onde falou 1 contra 22. Eu quero dizer que eu não sou contra o senhor. Não sou contra o senhor, não sou contra nenhum vereador dessa casa. Sempre tem dito, qualquer debate que nós fazemos na tribuna, saiu daqui, a gente está da mesma forma conversando, brincando. Ceda a palavra, vereador Suender.
Rapidinho, só explica o que tem a foto. O que tem a foto, explicar o que tem a foto.
A foto não tem nada, vereador, acabei de falar
aqui.
Não
tem nada, o que o senhor está na tribuna falando em 8 minutos.
Lá no fundo tem.
Se não tem nada, lá no fundo o quê?
Tem, 1 contra 22, mostra o senhor sozinho aqui.
Eu escrevi 1 contra 22?
É, mostra o senhor.
Não, eu não escrevi, eu escrevi o que representa a foto.
1 contra 22, vereador. Quer dizer que o senhor está sozinho, lutando contra 22.
22 junto com o prefeito, não foi eu aqui, né? Então, mostra-se que estou sozinho. Então, o que está publicado na página, o vereador, diz respeito a mim, né? O que está, não lhe diz respeito para ficar patrulhando a página e querendo aqui na tribuna desmerecer. Eu não aceito a sua indignação, eu não aceito as suas palavras, a minha foto está lá, é página minha, se o senhor teve curiosidade, ela não tem nada. Como o senhor falou, só tem eu sentado na cadeira perguntando o que representa a foto. Não é isso? Então, se ela disse isso, se a foto diz isso, porque em 8 minutos o senhor vem falando querendo denegrir essa situação. Não, senhor, eu não aceito patrulhamento aqui dentro. Eu não aceito patrulhamento na minha sala, eu não aceito patrulhamento na minha rede social. O jeito que eu vou levar a política, eu estou fazendo. Fiscalização, trabalho para a sociedade. Então, não aceito. O senhor vem aqui, como faz muitas vezes, vem querer patrulhar o que eu falo, o que eu digo e o que eu menciono.
Vereador, não estou preocupado que o senhor aceita, eu deixo de aceitar, não. Uns 10 minutos aqui, eu tenho que falar o que vem na minha cabeça. Eu estou com a fala, agora o senhor escuta. Depois o senhor fala. Igual o senhor criticou a Rayana que teve agora.
Sim.
O senhor tem a sua mesa farta. O pobre precisa de cesta. O pobre precisa de cesta básica. O senhor fala depois, agora eu estou falando. Eu estou
com a minha palavra. Depois o senhor fala.
Então, vereador, o senhor tem que respeitar quanto o vereador está na tribuna falando. O senhor tem que escutar. Depois o senhor fala. Depois o senhor fala. Nós vamos ter muita discussão nessa tribuna aqui. Mas igual eu falei, o que saiu daqui, eu não tenho nada contra o senhor. Mas ainda, presidente, eu vou respeitar o meu tempo. Mas depois, vereador, nós vamos continuar o nosso discurso.
No plenário,
o senhor poder respeitar os seus colegas.
Se o senhor comportasse de acordo com o regimento, por gentileza. O senhor vai ter a réplica como o regimento permite. Okay. Eu quero que o senhor respeite o direito da fala do colega do senhor.
Ele me deu a paz.
Mais um minuto para...
Obrigado, presidente. Só poder falar. O comportamento do senhor aqui na Câmara, eu não sei se lá onde o senhor trabalhava, o senhor tinha o mesmo comportamento. O meu comportamento do senhor aqui é péssimo.
Um
é um comportamento
isso,
péssimo perante
agora
os seus colegas.
Devolvo
a palavra, senhor presidente.
Obrigado, vereador Domingos Paulo. Agora o senhor tem um minuto de réplica de acordo com o regimento. Queria que o senhor respeitasse o regimento desta
casa.
Ele me deu a
parte, professor.
Eu vou conceder ao senhor um minuto de réplica de acordo com o regimento.
Eu estava na parte. Ele me deu a parte, eu estava dentro do
regimento. Ele deu a parte e depois pediu a parte de volta. O senhor tem que respeitar o direito da fala do colega.
Foi respeitado. Foi
então
respeitado.
O senhor não respeitou naquele momento. Agora o senhor tem um minuto. Com a palavra, o senhor.
Meu comportamento é exemplar. Não igual de Vossa Senhoria. Viu, vereador? A Vossa Senhoria que tem que respeitar o contribuinte. E falando asneira quando o senhor fala negócio de cesta. Ninguém falou de cesta. A questão dos valores, mais de 1 milhão dentro da Faiana, Rayana, mais de 1 milhão, serão levantados e até questionados pelo Ministério Público, se for possível, mas não vão falar de cesta. Não vão usar bandeira relacionada à pessoa que está passando fome. Isso não é bandeira política, vereador. A fome não é bandeira política. Não pode ser. A fome é coisa que o cidadão sente, a dor que o cidadão sente. E nós temos que ajudar assim, sempre. Eu ajudo, de forma até silenciosa. E não pode vir na tribuna e ser utilizado de forma, dessa forma, utilizar o pobre para atacar o colega vereador. Até porque eu não fiz ataque nenhum à Vossa Senhoria. Eu postei uma foto. Não aceito 8 minutos de ataque. Isso é responsabilidade de vereança.
Obrigado, vereador Suender. 1 minuto de tréplica ao vereador Domingos Paula.
Obrigado, senhor presidente. Vereador Suender, eu coloquei no grupo de vereador aqui a postagem do senhor e aqui embaixo, bem aqui, ó. 1 contra 22, só pode olhar aí. Só pode olhar.
Ué, se a sociedade está falando,
a fala do vereador aqui, cada um fala o que quer e ouve o que não quer. O senhor entendeu? O senhor tem o direito de falar o que quiser, igual eu. Eu sempre vou usar a tribuna e vou falar aquilo que eu penso, independente se seja o Suender ou qualquer outro vereador. E depois você tem o direito de subir na tribuna e fazer a sua fala também. E eu respeito todos os vereadores. Agora, colegas, que eu não aceito durante meus 3 mandatos de vereador, é o vereador querendo tripudiar nas costas dos outros 22 vereadores. Não pode acontecer isso aqui nessa casa. Tem que ter respeito, sim. Obrigado, senhor presidente.
Obrigado, vereador Domingos Paula. Na sequência, convido o último orador ainda no espaço do grande expediente, vereador Jackson Charles.
Obrigado, presidente Leandro Ribeiro. Cumprimentar aqui a todos os senhores vereadores e vereadores que participam da sessão ordinária, tanto os que estão online quanto os que estão presentes. Cumprimentar aqui a nossa diretoria legislativa, diretoria de comunicações, a imprensa que cobre, a todos que nos assistem através do nosso canal do YouTube e todos que nos ouvem através da Rádio Manchester. Primeiramente, senhor presidente, eu queria só apresentar para a população aqui que o meu retorno à Câmara é pautado em um exame e, graças a Deus, estou curado da Covid-19 mais uma vez. Eu quero aqui pedir a toda a população que não deixem de vacinar, que não deixem de ter os cuidados essenciais para evitar. Não tenho dúvidas, e os médicos também, que a minha performance nessa recuperação tem tudo a ver com a vacina que eu tive com a primeira dose. Então, só apresento a população. Eu quero aqui me ater aos discursos dessa manhã, senhor presidente, de forma bastante coerente. Eu tenho, pelo vereador Suender, um respeito enorme, enquanto pessoa, enquanto colega vereador, e na condição de líder do Executivo, eu quero aqui dizer do nosso respeito, não só ao vereador Suender, mas a qualquer um vereador que venha colocar a sua opinião contraditória, que venha a apresentar a sua opinião contrária às ações do Poder Executivo Municipal. Isso faz parte do sistema democrático de direito. Agora, o discurso de desconstrução, sem nenhum embasamento e sem conteúdo, demonstra a incapacidade do parlamentar de fazer uma oposição tosca e que nada contribui para a sociedade anapolina. Eu quero aqui me dirigir ao vereador Suender, enquanto líder do Executivo, enquanto vereador parceiro de bancada, de forma respeitosa, mas exigir do vereador este mesmo respeito para com nós aqui nessa Casa de Leis. Vereador Domingos não é mentiroso, não. Vereador Domingos falou a verdade. O senhor, ao meu lado, disse um contra todos. Ou o senhor mentiu quando o senhor falou e eu escutei?
Vamos dar passo, não?
Por enquanto não, já eu dou a parte para o senhor.
Okay.
E gostaria que o senhor também me respeitasse da mesma forma. Esta Casa de Leis terá do vereador Jackson, enquanto aqui estiver, Deus me dê vida, a defesa incontestável do Poder Legislativo anapolino. Respeitando as opiniões e respeitando aquilo que cada um pensa e quer conduzir o seu mandato. Chega de politicagem nessa casa. Quem está fazendo politicagem aqui, vereador? Meu prefeito Roberto Naves, quando faz um programa social para arrecadar 300 toneladas de alimento para distribuir para famílias carentes, e o senhor diz que está aproveitando por cabo eleitoral, questão eleitoral. Prefeito Roberto Naves, não é candidato a porcaria nenhuma, não. Candidato aqui é o senhor, que é candidato a deputado. Então dirija-se ao Executivo Municipal. Dirija-se a esta Casa de Lei com o mesmo respeito que nós dirigimos ao senhor. Eu acho que essa relação de respeito, ela é muito importante. Agora, presidente, eu quero fazer uma ressalva aqui. E eu exijo providências. Vereador Suender não tem muita culpa nas ações dele, não. Eu quero saber quem é o vereador daquele gabinete. Se é o vereador Suender ou se é a mulher do vereador Suender. E ela não pode dar ordens no gabinete. Ela não é funcionária da Câmara Municipal. Inclusive tem um comentário dela nessa dela aí, dizendo que é 22 contra 1.
Parte?
Então eu quero dizer ao senhor, essa casa legislativa, eu quero exigir da mesa diretora uma atitude. Inclusive eu quero saber por que ela tem caixa permanente, sendo que ela não é funcionária da Câmara. Ela está influenciando diretamente nas decisões e nas ações do vereador. Isso é inconstitucional. Ela está dentro de um poder, desrespeitando um poder. E essa exigência eu faço aqui, em público. Isso está causando desconforto entre os parlamentares. Desconforto entre nós e o parlamentar. Que eu quero repetir. Tenho muito respeito por esse parlamentar. Só acho que as conduções aos quais ele está conduzindo o seu mandato está atrapalhando. Eu vou dar a parte para o vereador Sueda que ele pediu, depois eu retorno.
Primeiramente, vereador, dispenso seu respeito, não há necessidade. Segundo, não é com grito que você ganha e você não é o dono do parlamento. Não é assim que você exige o quê? Dentro do gabinete, mando eu e eu admito quem eu quiser. Grita e vamos gritar mais alto então. Porque não é batendo na mesa, fazendo graça com a sociedade que você vai ganhar isso não. Não tenho medo de vossa senhoria, não tenho medo do seu grito. Se tem que tomar alguma atitude, é atitude contra você e grita contra o parlamentar. O executivo é assim, o legislativo eu faço parte. Também faço parte. Não sou uma pessoa lá fora que o senhor grita, a pessoa tem que ficar calada. Aqui não fico. Então, o senhor me respeita também. Quando eu falei 22-1, eu falei porque não foi comentado aqui.
Obrigado, vereador.
Então, obrigado, vereador, continuar.
Não, a parte é que a parte é minha, é o cidadão.
Vereador, o senhor garante a fala do...
A caçar a fala do incompetente vereador que não leu o regimento interno dessa casa. Primeira coisa que o vereador tem que fazer aqui nessa casa, pastor vereador, é conhecer o regimento interno dessa casa e conhecer a lei do grande município. Esse vereador aí, enquanto vereador, ele é mais ou menos um escrivão de polícia da polícia federal. Aí ele é bom.
Ele tem um cargo, não é você?
Aí ele é bom.
Mais uma vez, solicito a Vossa Excelência que garanta o direito da fala do colega.
Eu quero, presidente, reforçar aqui. Leandro Sueder não é dono do seu mandato. É um pau-mandado da sua mulher. É um pau-mandado que faz só aquilo que a mulher manda fazer. É um pau-mandado que nem sequer ele faz parte do grupo de funcionários do seu gabinete. É um pau-mandado. E lá no gabinete quem manda é o vereador. E nessa casa de leis tem ordem. Quem mandar vai lá para a Polícia Federal lá, cidadão. Se o senhor quer fazer tudo isso que está falando, eu quero saber para que esse vereador veio para cá. Porque você estava na Polícia Federal, não fez nada do que ele está fazendo aqui, ele veio para cá para quê? Diz que aqui é o lugar que ele vai fiscalizar. Fiscalizar, ele estava no lugar de fiscalizar, ele estava na Polícia Federal. Não deu conta de fazer o recado. Veio para cá e está atropelando as coisas. Respeite os vereadores, respeite essa casa de leis, respeite o poder executivo, faça política com seriedade, busque seus votos, conquiste seus eleitores, mas sem denegrir mais de quem está trabalhando sério, de quem está trabalhando com verdade. Se o senhor tem algo que o senhor acha que está errado, então o senhor vai lá na Polícia Federal,
vereador,
de onde o senhor veio, e faça a denúncia que tem que fazer. Eu acho, é assim que funciona. Quem pediu a parte? Deus te abençoe.
Eu concordo com o vereador Jackson quando ele fala que o vereador Suender, se ele quiser fiscalizar, como ele quer fiscalizar o legislativo, o executivo, ele ficasse lá na Polícia Federal. Agora, o desconforto está muito grande. É conversa nos quatro cantos. Eu acho, Suender, você tem que rever. Você é meu amigo. Eu chamei você no gabinete lá, no início do ano, e te avisei. Não conduz dessa forma, não é legal. Os colegas já estão comentando. Você está conduzindo seu mandato de forma errônea. Então a chapa esquentou e tende a esquentar. Então tem que ter peito para aguentar. O vereador Jackson Charles falou a verdade. A minha esposa foi no gabinete uma vez me levar lá um
presidente, escute esse relato desse vereador.
Realmente, a sua esposa, ela está lá dando ordens. Eu estou colado lá e eu vejo. Com todo respeito à vossa senhoria, que eu tenho respeito por você. mas você está errado. Eu não vejo esposo nem esposa de vereador dentro de Câmara. Então eu acho que você tem que seguir o conselho do seu amigo Delcimar Fortunato, né? Dos demais pares, para nós ter uma boa relação. Senão é ruim ficar aqui debatendo, gritando, brigando. No legislativo, onde nós temos que discutir os problemas da cidade. Eu devolvo a palavra, seu vereador. Obrigado.
Então, presidente, eu faço essas palavras apenas em defesa do Poder Legislativo, porque eu entendo que é muito importante que a gente tenha uma relação respeitosa, harmoniosa, e é claro, todo vereador aqui tem o direito de discordar de qualquer ação, claro que tem, mas com o objetivo de denegrir a imagem de nós, 23 vereadores, isso é no mínimo vergonhoso, desrespeitoso e politiqueiro. Se a velha política, essa forma de fazer política, está escrita aí, olha essas pessoas que fizeram essas políticas. Isso aí já passou do tempo, presidente. Foram eleitos dessa maneira e agora acham que vai ser a mesma coisa a vida inteira. Agora, vereador depois de eleito, tem que dar resultado. Tem que mostrar para a população a que ele veio.
Encerrou, pode não?
Vereador, quando é eleito, ele tem que mostrar trabalho. Não é ficar com fofoquinha, com conversa mole e ficar aí... Sendo homem que não tem idoneidade para gerir o seu mandato e ficar sendo administrado pela mulher que deveria estar em casa cuidando dos filhos. Deu uma palavra.
Obrigado, vereador Jackson Charles. Já solicitou um minuto de réplica ao vereador Swender.
Primeiro, a minha esposa, ela é policial federal, ela sempre trabalhou na linha de frente. Eu amo a minha esposa, ela é minha família e ela pode conversar comigo à vontade sobre os pleitos isso. Se Vossa Senhoria trata a sua esposa em casa dessa forma, eu não trato. Minha esposa tem sim liberdade para conversar comigo da forma e do jeito que quiser. Ela é minha família e a família minha vai estar em primeiro lugar. Não um vereadorzinho desse nicho vir falar alguma coisa nesse sentido. Eu não considero vereador que chega na tribuna dessa forma e vem falar coisa inexistente e vem falar da minha família. A minha família você não fala. Você não fala aqui na tribuna em lugar nenhum, porque respeita a minha família. Se não quer respeitar a mim, se não tem consideração pelo parlamentar, respeita a minha família, respeita a minha esposa. Você não manda no gabinete, você não manda na cidade, você não manda na minha esposa, você não manda na minha família. Então respeita sim, ela conversa comigo no momento que ela quiser. Ela vai estar perto de mim no momento que ela quiser. E a minha família vai estar assim o tempo todo. Eu amo a minha esposa, ela vai dar, assim, as sugestões, conversa, assim. E você não manda na minha família, e nem no meu gabinete. E você não manda no legislativo. Então, essa...
Obrigado, vereador Schroeder. O tempo de Vossa Excelência expirou. Um minuto de tréplica ao vereador Jackson Charles.
Presidente, bora para frente. As palavras mencionadas foram muito lindas, maravilhosas, fantásticas. Cada um ame a mulher que quiser. Cada um tem a vida que quiser, eu estou pouco ligando para a vida pessoal de cada um. O que eu estou dizendo é que essa relação não pode influenciar no Executivo Municipal, no mandato em si. Cada um, eu, por exemplo, amo a minha. Também tem família, ou será que é só esse vereador que tem família? Todos nós que temos família, né? Acho que ninguém aqui... A minha esposa nunca veio no meu gabinete, não porque eu proibi, é porque ela entende que ali é um trabalho que eu estou executando para a sociedade e que eu tenho capacidade para isso. Mas, absolutamente, eu respeito a família do vereador, respeito a esposa, não estou dizendo isso, estou falando das atitudes. As atitudes é que não pode ser essas. Então, só, mas, bola para frente, acho que nós deveríamos falar, já falamos, agora é a gente refletir sobre o que nós estamos fazendo e o que deveríamos fazer agora em diante. Muito obrigado.
Obrigado, vereador Jackson Charles. O senhor está inscrito pela ordem. É, apenas para finalizar essa discussão, encerrando já o grande expediente, o regimento garante ao vereador, se for no pequeno, 5 minutos, no grande, 10 minutos, e na ordem do dia pela liderança, 3 minutos. Ele pode fazer a declaração de amor que ele quiser a qualquer momento. Mas eu queria só, vereador Swender, ressaltar um momento, um episódio, para que Vossa Excelência refletisse. Quando o senhor estava entubado, precisando de uma medicação, com o nome Tocilizumab, que quando iniciou a pandemia, a doutora Trícia, que é médica, está aqui, sumiu do mercado. Esse vereador que está ao seu lado,
direito aí, Jackson Charles, junto com o prefeito Roberto Naves e os demais vereadores, se desdobraram a ligar até nos Estados Unidos para que o senhor recebesse essa medicação em tempo hábil. Eu falo isso a Vossa Excelência porque eu acompanhei todo o desdobramento em busca dessa medicação, inclusive participando, ligando para alguns donos de laboratórios que nós conhecemos aqui do DAIA, que nós temos amizade, para que o senhor fosse medicado a tempo, e graças a Deus o senhor está aqui conosco participando desse debate. Então, essa reflexão é para o seguinte, aqui entre os 23 vereadores, não tem ninguém melhor que ninguém. Nós já tivemos nossas diferenças, ficou para trás. Você precisa pensar o presente e construir o futuro. O Marcos Carvalho, inclusive, que é da oposição, considerado partido de oposição ao PT, tem direito nas falas, nas inaugurações de obra da prefeitura na área da educação, o qual ele representa. E eu não tenho visto o senhor em nenhuma ação positiva da prefeitura, do município, desde que o senhor entrou aqui. Eu não tenho visto um projeto de Vossa Excelência desde que o senhor entrou aqui. Então, não é denigrando o colega, o parceiro, que o senhor vai construir a carreira política do senhor. Né? Eu respeito o senhor, não tem dificuldade em ter o debate com o senhor, como já tivemos atrás, entendeu? A questão da esposa do senhor, se o ama, se não ama, se ela está no gabinete ou não está, isso aí o senhor trata com ela e com os servidores do gabinete do senhor. Até então, eu não vejo que ela cause um constrangimento à sua legislatura, até porque nenhum servidor do senhor reclamou que está sendo persuadido ou que está sendo oprimido dentro do gabinete do senhor. Isso aí, o gabinete do vereador é responsabilidade do vereador. Então, nesse mérito, a mesa diretora não vai entrar. Agora, o que eu queria que o senhor refletisse, que aqui é um por todos e todos por um, em busca de única ocasião, única situação, que é defender a cidade de Anápolis, trazer qualidade de vida para os anapolinos. Eu não sei se o senhor é anapolino de nascença, como a maioria aqui é. Nós amamos a cidade de Anápolis e trabalhamos pela cidade de Anápolis. Nós fizemos 114 anos dentro de um momento pandêmico, onde entregamos milhares, né, de benfeitorias aí nesses 5 anos que eu estou como agente político. A Live, o Arraiana, ele teve uma despesa, um custo de R$700 mil. Arrecadou cestas que, se você pegar a tonelada de alimento, mais de 300, traz mais de R$1,5 milhão. Em arrecadação, ou seja, investiu 700, arrecadou 1,5 milhão. Então, só essa é uma reflexão, sem politizar, sem trazer aí nenhum prejuízo para o senhor e para os que discursaram. É porque aqui nós não temos cor partidária, aqui nós representamos um município de 500 mil habitantes, um município que agora está passando por uma mudança de desenvolvimento, que é os olhos do Brasil estão voltados para Anápolis. Então é isso, e eu queria que o senhor em um minuto concluísse, que eu citei o nome do senhor e o senhor tem direito à réplica.
Presidente, é importante salientar que eu fiquei realmente mais de 100 dias, né, ou sem atuar, ou atuando de forma precária. Então, por isso que não tenho tanto esses projetos que você falou, mas já indiquei projetos, requerimentos, enfim. Fui sim ativo, fiscalizações, mostrei muitos erros e acertos, enfim. Fiz o meu trabalho de vereança, sim, né, no pouco tempo que tive, infelizmente, acometido pela doença. Em relação à ajuda à doença, conversei com o vereador Jackson, à época, assim que eu retornei, e agradeci quem devia agradecer, me coloquei à disposição, e sempre que precisar, na saúde, no último aqui, que ele pegou Covid nessa última vez agora, me coloquei à disposição dele, passei mensagem para ele, e me coloquei à disposição de ajudá-lo no que for preciso, inclusive na questão do medicamento também. Enfim, graças a Deus recuperou. Então não é esse o problema. O problema é que ele vem na tribuna e quer patrulhar. Gabinete, ele não é o dono. Quer patrulhar. Minhas redes sociais, ele não é dono. Quer patrulhar. O meu mandato, ele não é dono. Ou seja, ele não é dono de nada. Então eu não aceito esse patrulhamento. É só isso. Quem subiu na tribuna e foi falar alguma coisa de mim, foi ele. Enfim, só isso.
Obrigado, vereador Suendo. Encerrando o grande expediente, solicito o vice-presidente, vereador Domingos Paulo, que faça a aferição do quórum para a abertura da ordem do dia.
Obrigado, presidente. Tendo em vista que praticamente todos os vereadores estão presentes, né? Até mesmo porque não há motivo mais, né, presidente, de ter a sessão remota, porque todos os vereadores aqui já foram vacinados. Acho que a última a ser vacinada vai ser a vereadora André, pela idade dela, mas Vamos em frente. Vereador Alex Martins. Vereador André Rezende. Vereador Cleide Lário. Vereador Delcimar Fortunato. Vereador Domingos Paula de Souza. Vereadora Doutora Trícia Barreto. Vereador Edmilson, Supermercado Serve Bem. Vereador Fred Godoy. Vereador Hélio Araújo. Vereador Jackson Charles. Vereador Jean. Vereador João da Luz. Vereador Doutor José Fernandes, forma híbrida. Vereador Presidente Leandro Ribeiro. Vereador Lizier José Borges. Vereador Luzimar Silva. Vereador Policial Federal Suender. Vereador Professor Marcos. Vereador Reamilton Espindra. Vereadora Thaís Souza e vereador Ederson Lopes. Quórum suficiente, senhor presidente.
Obrigado, vereador Domingos Paula. Havendo quórum suficiente, declaro aberta a ordem do dia. Já inscritos pela ordem, lideranças partidárias, iniciando pelo Democratas, vereador Jean Carlos.
Obrigado, presidente. Vale ressaltar que retornamos hoje ao segundo semestre dessa legislatura. E que é importante que os debates sejam respeitados, garantidos, mas sobretudo sejam pautados em cima dos trabalhos. É preciso que as pessoas, cada um tenha seu posicionamento de situação, oposição, mas o que não se deve, sobretudo, é tentar depreciar a conduta dos demais colegas. E isso, sim, é importante registrar. No mais, cada um sabe, né, o que conduz aí, a forma como conduzir seu mandato. Mas, senhor presidente, eu queria certamente debruçar em outras situações, mas quero registrar aqui importantes obras que foram apresentadas e entregues no mês de julho, e algumas que nós trabalhamos diretamente, como, por exemplo, a quadra coberta da Escola Municipal Pastor Miguel Braga, e eu quero registrar aqui o ex-vereador Tere Júnior, que também muito contribuiu para que, né, pudéssemos cobrar, da mesma forma que cobrávamos diariamente a questão da escola, da quadra coberta da Escola Municipal Walter Bez, que também foi concluída, e que tivemos aí a sensibilidade do prefeito para recepcionar. Assim como tantas outras obras, como as fotos aí do Promissão, esperamos que em breve do Ponto Sinai, e o do Bom Sucesso, que infelizmente teve um entrave, mas nós temos certeza que também será concluído. Mas eu queria também registrar e pedir que uma das principais ações que o prefeito Roberto apresentou no seu primeiro mandato foi, sem dúvida, o enfrentamento ao Covid, que veio, né, e causou tanta dificuldade, mas que o prefeito teve a percepção e a sensibilidade de estruturar. Então, presidente Leandro, nesse momento que muitas vezes as pessoas pensam que a vacinação já extirpou de uma vez por todas a Covid, não é bem assim. Então nós queremos pedir que o contrato de estrutura de leitos seja mantido na Santa Casa, no Alfredo Abão, ou seja, que seja mantida a estrutura de forma ampla, como assim fez o prefeito nesse período. Nós entendemos que são recursos, que é dispendioso, mas nós não podemos baixar a guarda, porque, infelizmente, ainda temos muitos casos, infelizmente ainda existem óbitos, muitas famílias estão aí sofrendo com esse prometo. Então, eu faço um cumprimento ao secretário de Saúde, ao prefeito Roberto, mas peço que mantenha uma estrutura ampliada, seja no Alfredo, seja nos contratos leitos da Santa Casa, seja mantendo o Hospital Norma, e que possa, né, garantir, até que nós, de uma vez por todas, depois de, com fé em Deus, vacinar toda a população, possamos, né, ter dias mais tranquilos. Devo a palavra, senhor presidente.
Obrigado, vereador Jean Carlos. Na sequência, pela liderança do MDB, vereadora doutora Trícia Barreto. Só pedir o vereador Suender para desligar o microfone, que está dando interferência. O vereador Hélio será inscrito.
Bom dia novamente a todos que me ouvem. Essa semana, nós iniciamos a Semana Mundial do Aleitamento Materno, estabelecido pela OMS e pela Unicef. É o maior movimento social e incentivo à amamentação no mundo. Durante a pandemia, nós sofremos um pouco em relação à amamentação. Estratégias de marketing feriram o Código Internacional de Comercialização de Substitutos do Leite Materno. Esse código, gente, ele é protegido pela OMS por acreditar, baseado, claro, em evidências científicas, que o aleitamento materno previne a mortalidade neonatal. Eu venho aqui para enaltecer e parabenizar o trabalho do Banco de Leite da nossa cidade, que funciona ali em São Joaquim. O banco de leite, ele é responsável por captar o leite da nutriz, que doa, armazenar e transportar. Nesse transporte também conta com a ajuda do Corpo de Bombeiros. Eu convido a todos vocês... Obrigada, professor. Eu convido a todos vocês que conheçam e que abracem essa causa, que é fundamental para o mundo inteiro, claro, mas nós estamos falando de Anápolis. E quando falamos de Anápolis, eu falo do nosso banco de leite que supre as demandas da UTI neonatal da Santa Casa. Conheçam o banco de leite, ajudem o banco de leite, para que daqui a pouco a gente não chore o leite derramado e chore e fique triste pelo fechamento de mais uma unidade importante na nossa cidade. Como eu falei ali na tribuna, o SUS não é responsabilidade só do governo federal, e sim uma junção. Governo federal, estadual e municipal. Obrigada, devolvo a palavra, presidente.
Obrigado, vereadora doutora Trícia Barreto. Na sequência, pela liderança do Republicanos, vereador Reamilton Spino.
Quero cumprimentar aqui o presidente, também assim cumprimentando a mesa, a todos os nobres vereadores, ao Sivan Machado, também cumprimentando a comunicação. E quero aqui parabenizar também a atitude aqui do pastor Valdir, que está atento aqui a todas as situações técnicas de som aqui na Câmara Municipal. Agora teve uma problemática aqui com o novo vereador Delcimar, ele veio aqui e fez o atendimento aqui, agora com a vereadora doutora Trícia Barreto, ele foi lá e colocou a espuma, onde está tendo um embate aqui na cápsula do microfone omnidirecional, que é esse microfone de capacitação aqui de público. Parabenizar, eu vim aqui nessa fala, hoje, falar um pouco sobre a minha situação da... minha vivência nesse momento da história agora, do meu papai que está acamado devido aí a um tratamento há quase 3 anos, contra o câncer e infelizmente, nesse último mês ele está de cama e a gente está acompanhando de perto todos os cuidados, eu mesmo estou ali fazendo higienização pessoal e o banho e a gente vê essa grande dificuldade, agora estou com um amigo lá acompanhando que é o Luiz, meu querido papai. Mas eu quero chamar a atenção de todos, homens, pessoal, para a gente ficar atento à situação da saúde. Porta de entrada, postinho de saúde, buscar o seu PSA, e cuidar da sua saúde. E falando de saúde, eu quero falar da minha emenda impositiva, que foi destinada a parte para a saúde mental, nosso município, e outra para a finalização da obra da Arena Esportiva no Aldeia dos Sonhos, criar um playground, um parquinho, e finalizar ali a pista de corrida. Então a gente destinou essa emenda impositiva. Estou finalizando, presidente. E também falar, quero até parabenizar aqui a iniciativa da secretária de Educação, Elisânia, que a gente tinha pedido aí uma emenda parlamentar com o deputado federal João Campos, R$300 mil, que era destinada à criação e implantação da clínica escola do autista. Devido à situação da gente não agregar e aglutinar o valor real para a implantação da clínica escola, ela me orientou a destinar a reforma da Escola Municipal Realino José de Oliveira. Então está sendo destinado R$300 mil para aquela reforma que o ano passado ali uma tempestade arrancou telhados e outras partes. Então, comunicando também a doutora Trícia Barreto que estamos juntos nessa situação da cirurgia cardíaca. Só aguardando aí uma agenda com o vice-prefeito para tratar desse assunto. Obrigado, vou a palavra.
Obrigado, vereador Reamilton Espíndola. Na sequência, pela liderança do Avante, vereador Delcimar Fortunato.
Bom dia, senhor presidente. Senhor presidente, eu queria justificar aqui a ausência do meu correligionário, Zé de Cacheta, que foi fazer um exame de endoscopia e não pôde estar aqui na sessão hoje, né? É só justificando aí a ausência dele. Senhor presidente, eu quero aqui colocar aqui a minha insatisfação com o diretor da Saneago, o seu Davi. O seu Davi, nós, há uns 3 meses atrás, percorremos aí algumas regiões da cidade, onde o esgoto está escorrendo a céu aberto. E ele até que, quando é solicitado, ele vai até o local. Só que ele não está dando conta de resolver os problemas. Aonde a Ceneago está fazendo alguns trabalhos, alguns serviços, que é de estancar a questão do vazamento de esgoto, passa 2 semanas, 3 semanas, o problema, né, começa a voltar. Então, assim, eu gostaria que o governador, o presidente da Ceneago, chamasse o Davi lá em Goiânia, conversasse com ele. Ou se ele não der conta, né, o diretor da Ceneago, o Davi, se ele não der conta de estar resolvendo os problemas da cidade, que ele entregue o cargo, ele é de carreira, né, ele entrega a diretoria lá da Ceneago. E eu estou achando ele, né, no meu ponto de vista, na minha ótica, muito incompetente. Ele não está dando conta de resolver os problemas. Tem um problema ali na Miguel Torres, com a Rui Barbosa, e uma erosão. E ele combinou comigo, né, com a população lá, nós reunimos a população, né, de colocar lá um robô para fazer ali uma busca, para ver onde está, né, o problema. E até hoje não foi feito, a erosão está crescendo. Então eu gostaria, né, que a Ceneago, o presidente da Ceneago, chamasse esse rapaz lá, ou até mesmo trocasse ele, viu? Porque eu estou muito insatisfeito, a população está insatisfeita com esse rapaz. Eu devolvo a palavra, senhor presidente.
Rapaz,
obrigado, vereador Delcimar Fortunato. Vou escrever, Vossa Excelência, pela ordem, pela liderança do Solidariedade. Delcimar, eu tenho um acesso com o Davi. Depois o senhor me passa a demanda. Tudo que nós temos pedido a ele, ele tem feito vontade, mostrado força de vontade diante de Deus. O senhor me passa que a gente vai passar ele. Na sequência, pela liderança do PL, vereador Hélio Araújo.
Bom dia, presidente. Bom dia aos nobres pares. Fico feliz hoje, presidente, estar aqui novamente, voltar desse recesso, mas como foi os vereadores que me antecedeu, recesso não teve. Nós continuamos trabalhando normal, só não teve as sessões na Câmara, né, Dominguinho? Mas tivemos que trabalhar todos os dias na Câmara, eu atendendo no meu gabinete, atendendo em Goiânia, buscando emenda para Anápolis e sempre trabalhando. Mas o que me traz aqui hoje, presidente, falar sobre a questão sobre liderança do PL, é agradecer ao secretário Chico, ao executivo. Eu estive ali no Under, visitando aquela praça que está sendo feita, aquela praça que há muito tempo ficou ali um local, um lote baldio, onde pouca gente, ali aqueles moradores, reclamavam da situação que ali acontecia, que era a jogação de entulho, a questão de bichos mortos que eram jogados ali. Hoje é diferente. A gente passa ali, presidente, né, Dominguinho, que é o Dominguinho que mora no nosso bairro, a gente vê o pessoal caminhando, o pessoal fazendo da terceira idade, fazendo as suas ginásticas, laboral, enfim, criança brincando na quadra. Isso é muito gratificante, a gente como vereador hoje, poder falar que foi uma emenda destinada àquela situação ali que a gente conseguiu sanar. Eu estive com a deputada Magda Mofato, a questão de uns 15 dias atrás, mostrei para ela as fotos, ela ficou muito feliz e vai estar junto com nós aqui, se Deus quiser, inaugurando aquela praça. Já conversei com ela, vou conversar com o Roberto, para a gente fazer uma grande solenidade ali, uma festa de inauguração naquela praça. E, enfim, agradeci também as emendas que ela mandou para a gente esse ano já, que passa de R$1.300.000 em emendas destinadas para Anápolis. E foi uma aquisição de 4 caminhonetes e 6 laboratórios de informática para as escolas. Isso é o importante dizer, que é a ajuda que a deputada está mandando para Anápolis. Quero também aqui agradecer ao prefeito, para encerrar minha fala, ao executivo, pelas inúmeras obras que foram feitas e inauguradas no decorrer do aniversário de Anápolis. Fico feliz em participar de algumas, não consegui participar de todas, decorrente à minha agenda que eu tenho em Goiânia e tive em Brasília, mas estive em algumas e fico muito feliz. Conversei com alguns moradores, presidente, alguns moradores me disseram a importância da inauguração das obras que foram. Tantos moradores que a promessa que o Roberto fez durante a campanha e conseguiu inaugurar, isso foi muito importante. Devolvo a palavra. Muito obrigado, presidente.
Obrigado, vereador Hélio Araújo. Com certeza, tudo que traz benefício à população é pauta importante para o nosso município. Pela liderança do Solidariedade, Fred Godoy.
Presidente, só comungando aí com a fala do Delcimar,
Delcimar, o Davi, tadinho, a gente fica até com dó dele, porque ele não tem poder para resolver. É o mesmo caso que a gente tinha aqui em Anápolis, a Tânia. A Tânia eu acompanhei, eu estive lá na gerência do DAIA, e por sorte minha eu cheguei no dia 12 de setembro, quando foi dia 19, acabou a água do DAIA, uma semana depois. E a Tânia desdobrava até tarde da noite para tentar resolver e não tinha condição. Assim eu vejo o Davi. Logicamente que a gente tem que cobrar do Davi, mas eu acho que as forças dele, tem hora que ele não tem mais a força, tem hora que ele não tem espada de Grace ali para virar o He-Man, né? Então eu acho que a gente tem que sim que cobrar, mas o Davi ele não tem essa força necessária para tentar resolver tudo. Eu acho que apega muito a Goiânia, e eu acho que a gente tem que cobrar mais do presidente de Goiânia, melhorias aqui, porque o Davi, ele fica aqui só sendo o para-choque para levar as pancadas. Eu vou falar, presidente.
Obrigado, vereador. Fred Godoy, acabei de falar com o vereador Delcimar, com o vereador João da Luz, nós vamos convidar o diretor Davi para fazer uma visita e a gente possa explanar as demandas para ele, assim como a Tânia fazia quando ela era a diretora aqui da Regional Anápolis. Pela liderança do PSD, vereador Jackson Charles.
Obrigado, vereador Leandro. Eu quero apenas reforçar aqui, vereador Leandro, uns dados importantes aí, e resultados obtidos no que diz respeito às festividades do aniversário de Anápolis, mas de modo especial aos resultados obtidos na Arraiana. O senhor já fez a menção com muita clareza, outros vereadores, vereador Domingos, mas é bom reforçar. Para o senhor ter uma ideia, na primeira edição em 2018, foram arrecadadas aproximadamente 70 toneladas de alimentos. Na segunda edição, ultrapassou a marca das 80 toneladas de alimentos. E agora, com muita sabedoria, capacidade administrativa, gerência e com visão, inclusive, trazida da iniciativa privada, porque eu, particularmente, sou empresário. E eu cobro o resultado dos meus funcionários. E o prefeito Roberto Naves tem feito isso na administração municipal. Trazido da iniciativa privada, culturas que tragam resultados. E a Arraiana, a live da Arraiana, dos 114 anos, trouxe um resultado na ordem de 300 mil toneladas de alimentos. Isso se nós fôssemos considerar em termos de valores, tá uma bagatela acima de 2 milhões de reais arrecadados em alimentos. O que o prefeito fez? Ao invés de usar 700 mil reais e adquirir alimentos, ele investiu esses 700 mil e fomentou e buscou da iniciativa privada que ampliasse, que aumentasse esses números para que a gente pudesse atender o maior número de família. Isso não é feito a toque de caixa. Isso é feito com planejamento, com estatísticas, com pesquisas que com certeza chegaram. Para você ter uma ideia, todos os artistas com seus seguidores espalhados pelo mundo, contribuiu para Anápolis com a live da Nova Rena. Então eu quero aqui cumprimentar a administração municipal, agradecer os apoios daquelas pessoas que acreditam nessa administração, agradecer o apoio dos vereadores que acreditam nessa administração e dizer que o mais importante que tudo é o objetivo maior, que é atender as famílias carentes da cidade de Anápolis. Muito obrigado.
Obrigado, vereador Jackson Charles. Apenas registrando a ausência do vereador Cabo Fred Cacheta por motivo de saúde. Passa a palavra à primeira secretária, vereadora André Rezende, para a deliberação dos projetos em pauta.
Em segunda votação, projeto de lei ordinária número 3, 2021, de autoria do vereador Jean Carlos. Incentiva a doação de sangue por servidor público municipal. Dispõe sobre a concessão de abono de frequência e da outras providências.
Projeto de lei ordinária 03/2021, de autoria do vereador Jean Carlos, está em discussão.
Obrigado, presidente. Só recapitulando, é um projeto simples, mas talvez de bom alcance social, sobretudo no período pandêmico, que trata de mais uma forma de incentivo à doação de sangue. Nós temos aí, em média, 7 mil servidores públicos municipais, e a proposta é que não tem apenas abono de frequência no dia da doação, mas também um dia a mais a sua escolha dentro dos 30 dias posteriores à doação. O objetivo, sobretudo, é o quê? Aumentar as doações, principalmente nesse período que os bancos de sangue têm demonstrado aí carência nos estoques e certamente contribuir para um aumento, né, e arrecadação da doação de sangue tão importante aí para tratamento de diversos problemas de saúde, diversas enfermidades. E não diferente aqui em Anápolis, lá em Goiânia já foi estabelecido esse incentivo e nós estamos aí propondo, os colegas aprovaram em primeira votação, hoje esperamos a segunda votação, em breve seja encaminhado ao executivo e sancionado para que possamos incentivar a doação de sangue através dessa proposta. Devolvo a palavra, presidente.
Obrigado, vereador Jean Carlos. Projeto ainda em discussão, em votação. Votação simbólica. Contrário se manifesta, hein? Projeto de lei ordinária 03-2021, de autoria do vereador Jean Carlos, está aprovado por unanimidade dos presentes em segunda votação.
Projeto de lei ordinária 101-2021, de autoria do professor Marcos, propõe a instalação de espaços multiuso no âmbito do município de Anápolis e da outras providências.
Projeto de lei ordinária 101-2021, de autoria do vereador professor Marcos Carvalho, está em discussão. Em votação. Votação simbólica. Contrários manifestem. Projeto de lei ordinária 101-2021, de autoria do vereador professor Marcos Carvalho, está aprovado por unanimidade dos presentes em segunda votação.
Em primeira votação, projeto de lei ordinária 103-2021, de autoria do vereador José Fernandes, dispõe sobre a implantação de programa de práticas integrativas e complementares no Sistema Municipal de Saúde de Anápolis e menciona outras providências. Constituição e Justiça com emendas, saúde e finanças favoráveis ao projeto.
Projeto de lei ordinária 103-2021, de autoria do vereador Dr. José Fernandes, está em discussão. Em votação. Votação simbólica. Contrários se manifestem. Projeto de lei ordinária 103-2021 está aprovado por unanimidade dos presentes. Passa a palavra à secretária para a leitura da emenda na Comissão de Constituição e Justiça.
Alteração dos artigos 1º e 4º ficam com a seguinte redação. Artigo 1º. Fica permitida a implantação de programa municipal de práticas integrativas e complementares no Sistema Municipal de Saúde. Artigo 4º. A implantação do Programa Municipal de Práticas Integrativas e Complementares em Saúde poderá ser feita de forma gradativa no município e poderá promover ações nas instituições municipais que mantêm interface com atividades propostas nas áreas de saúde, educação, agronomia, meio ambiente, ensino, pesquisa, extensão e outras possíveis áreas de interface, visando dar suporte à plena execução da atividade do referido programa.
A emenda modificativa alusiva ao projeto está em discussão. Em votação. Votação simbólica. Contrário se manifestem. Emenda modificativa aprovada por unanimidade dos presentes.
Sem mais projetos, passamos agora à leitura das moções. Moção de aplauso de autoria do vereador Reamilton Espíndola. Requer encaminhamento de moção de aplauso à Banda Municipal Lira de Prata em homenagem ao aniversário de 70 anos. Moção de apelo de autoria do vereador Alex Martins. Moção de apelo ao excelentíssimo senhor governador do estado de Goiás, Ronaldo Caiado, solicitando a instalação de placas de energia solar nas escolas da rede estadual de ensino de Anápolis. Moção de aplauso de autoria do vereador João da Luz. Moção de aplauso direcionada ao SAMU pelos serviços prestados à população anapolina, Denise Pereira Cardoso da Silva, Lília Maciel Lucas, Isabel Esther Nunes de Goidóis, Gustavo de Paula Almeida, Josemar Rodrigues, Williams Braz, Francisco Fernando, Paulo Borges, Fábio Francisco, Graciele Félix, Diego Henrique, José Cláudio, Rodrigo da Cunha, Jorniel Salles, Antônio Sérgio Arruda, Sandra dos Santos, Rodney de Araújo, Eliane Bento e Dr. Alex Costa da Silva e Edetina Augusta Batista Dias Melo. Moção de aplauso de autoria também do vereador João da Luz. Moção de aplauso direcionada ao grupo de escoteiro Bernardo Saião do Segundo Goiás, pela comemoração do aniversário de 60 anos do grupo, a Anderson, Bárbara, Gabriel, Leonardo, Mariana, Rogério, Sirley, Valdete, Paulo Henrique, Patrícia Albuquerque. Moção de aplauso também de autoria do vereador João da Luz. Moção de aplauso ser encaminhada ao segundo sargento Patrick Leonardo Gomes e o soldado Frederico Rodrigues de Souza por essa inteligência e dar outras providências. Moção de aplauso de autoria do vereador Leandro Ribeiro. Requer encaminhamento de moção de aplauso à equipe da Força Tática do 3º Comando Regional da Polícia Militar, composta pelo 2º Sargento Paulo Sérgio de Carvalho, 3º Sargento José Roberto Souza, soldado Eduardo da Costa Ramos Silva e o soldado Luiz Eduardo Ferreira pela prisão em flagrante de um homem de 60 anos pelo crime de estupro de vulnerável realizado no dia 30 de 6 de 2021 na cidade de Anápolis. Moção de aplauso de autoria do vereador Jean Carlos, a ser encaminhado ao Dr. João Bosco Machado da Silveira, parabenizando por ocupar uma cadeira na Academia Brasileira de Mastologia. Indicações. Indicação de autoria da vereadora Andréa Rezende, requer ser enviada indicação ao prefeito municipal de Anápolis para a construção de uma praça de lazer com instalação de academia ao ar livre e parque infantil na rua RA1, Residencial América, Anápolis. Indicação de autoria do vereador Delcimar Fortunato. Requer a Secretaria Municipal de Meio Ambiente, solicitando a construção e elaboração de praça pública à Avenida Pacaembu, bairro Paraíso, segunda etapa. Indicação de autoria do vereador Reamilton Espíndola. Requer ao CMTT, sugerindo a realização de estudos para a colocação de legendas e outros recursos nas faixas de pedestre de Anápolis, tais como pisos táteis e imagens, visando conferir maior segurança aos pedestres com deficiência ou mobilidade reduzida. Indicação de autoria do vereador Jackson Charles. Indica ao Executivo Municipal a troca de lâmpadas de mercúrio por lâmpadas de LED por toda a extensão do bairro Jardim América. Indicação de autoria do vereador Reamilton Espíndola. Requer seja enviada essa indicação ao excelentíssimo prefeito municipal, sugerindo que as pessoas com autismo, deficiências intelectuais e outras deficiências sejam listadas como prioridades a receber a vacina Pfizer contra a Covid-19, que pode ser ministrada à adolescente a partir de 12 anos. Indicação também de autoria do vereador Reamilton Espíndola. Requer essa indicação ao excelentíssimo prefeito municipal, sugerindo que haja substituição de lâmpadas de vapor de sódio por lâmpadas de LED no residencial Aldeia dos Sonhos. Indicação também de autoria do vereador Reamilton Espíndola, através da secretaria competente, que encaminha ao prefeito municipal, que viabilize a implantação do restaurante popular no bairro Recanto Sol. Indicação de autoria do vereador Jackson Charles, indica ao executivo municipal solicitando avaliação para a construção de uma praça no residencial Flor do Cerrado. Indicação de autoria do vereador Alex Martins, indica ao excelentíssimo prefeito municipal solicitando que sejam realizadas obras de revitalização e manutenção no Museu Histórico Alderico Borges de Carvalho. Indicação de autoria do vereador João da Luz para a construção de uma praça na Rua 14, no conjunto habitacional da Vila União. Indicação de autoria do vereador Frederico Godoy. Requer seja enviada indicação ao prefeito municipal de Anápolis, solicitando a construção de uma praça na área pública já existente no bairro Ayrton Senna, localizada na rua Interlagos. Também de autoria do vereador Frederico Godoy, solicitando à Secretaria de Obras e Serviços Urbanos a construção de uma pista de caminhada na rua 10, no Jardim Progresso. Indicação de autoria do vereador Alex Martins. Requer seja enviada indicação ao prefeito, solicitando que observados os critérios de conveniência e oportunidade seja denominado Dom Manuel Pestana Filho, trecho que recebe pavimentação asfáltica na estrada municipal de Miranápolis. Indicação de autoria do vereador Reamilton Espíndola, através da secretaria competente, solicitando que seja dada continuidade à pavimentação asfáltica do distrito de Miranápolis até o residencial Dom Felipe. Requerimento. Requerimento de autoria da vereadora Andréa Rezende. Requer ao CMTT, em caráter de urgência, troca de lâmpadas nas ruas E7, instalação de poste de iluminação na mesma rua. Requer à diretoria da Enel, troca de lâmpadas nos postes, as quais estão queimadas, estão localizadas na rua Damolândia, Jardim Alexandrina. Requer à Secretaria Municipal de Habitação, seja feita manutenção das barras de musculação da Praça Ipiranga. Construção de uma praça em frente à rua São Francisco, quadra 23, bairro Calistópolis. Solicitação que seja realizada roçagem e limpeza no Morro da Capuava, na Travessa Dom Bosco, bairro Bom Sucesso. Que seja realizada pavimentação na rua Circular, no bairro Itamaraty. Também pavimentação na rua Paulista, bairro Itamaraty. Seja realizada instalação de rotatória na Avenida Tiradentes, Centro. Seja realizada pavimentação na Avenida Souzânia, quadra 2, bairro Dom Felipe. Requerimento de autoria do vereador Alex Martins. Requer a Secretaria de Obras, instalação de bebedouros no Centro Esportivo Barro Preto, localizado na Santa Maria de Nazaré. Requer solicitação de poda de árvore na rua 5, quadra 16, cidade de Jardim. Requer solicitando concretagem do espaço de convivência para crianças e familiares no Centro Municipal de Apoio à Diversidade, na rua Geni Ribeiro Guimarães, bairro Maracanã. Solicitando limpeza dos lagos e roçagem no Parque Ambiental da Jaiara, Vila Jaiara. Requerimento de autoria do vereador Delcimar Fortunato. Requer à Secretaria Municipal de Trânsito e Serviços Urbanos o pedido de iluminação na parte interna do feirão do IAPC. solicitação também para a Secretaria de Meio Ambiente e Habitação que seja realizada poda de árvore na rua Guaxupé, Guaporé, Jardim Suíço. Requerimentos realizados pelo vereador Frederico Caixeta. Realização de tapa-buraco na rua Vanderlei da Silva dos Santos, setor sul. A Secretaria de Meio Ambiente solicitando a retirada de entulhos na rua Imperatriz Jaiara, setor norte. Solicitando tapa-buracos e tampa para a boca de lobo na rua Leopoldo de Bulhões, centro. Solicitando troca de lâmpadas do poste na rua 2, bairro Santa Isabel. Solicitando roçagem na rua Silvia Vitória Leão Braga, quadra 40. Entra setor sul, terceira etapa. Solicitando a construção de quebra-molas na rua 1, setor industrial Munir Caliço. Solicitando manutenção da calçada na avenida Fernando Costa, quadra 15, bairro Las Palmas. Solicitando a retirada de entulho no final da esquina da rua I, Jaiara, setor norte. Requerimento de autoria do vereador Frederico Godoy. Requer ao CMTT visita técnica para solucionar problemas de trânsito na rotatória na Avenida Mato Grosso, esquina com José Neto Paranhos. Requer à Secretaria de Meio Ambiente, serviço de poda de árvore localizado na Avenida Pinheiro Chagas, em toda a extensão da calçada do Colégio São Francisco. Requer ofício à CNAG para manutenção do esgoto que corre a céu aberto, localizado na Rua Capitão Alcântara, esquina com a Rua Padre Capitão, no Jardim América, terceira etapa. Requer ao CMTT serviço de tapa-buraco na rua Daniel da Cunha Teles Arco-Íris. Requer também ao CMTT instalação e substituição nos postes por toda a extensão da avenida PP1, paralela com a BR-153, no bairro Parque dos Pirineus. Requerimento de autoria do vereador Hélio Araújo. Requer ao CMTT solicitando serviço de tapa-buraco na rua Mirragem, Jardim Progresso. Requer serviço de tapa-buraco na rua P53, Jardim Progresso. Requer estudos técnicos para viabilização de troca de lâmpadas normais por lâmpadas de LED em todo o bairro Jardim Progresso. Visando também estudos para troca de lâmpadas de LED por todo o bairro Itamaraty, segunda etapa. Solicitando serviço de tapa-buraco na rua 5, bairro Itamaraty, segunda etapa. Serviço de poda de árvore e roçagem no mato na rua 3, bairro Itamaraty, segunda etapa. Solicitando a reforma do ponto de ônibus no endereço solicitado na Avenida Goiás, na Praça do Ancião. Requerimento de autoria do vereador Jackson Charles. Requer ao CMTT solicitando serviço de tapa-buraco na rua Monte Castelo, bairro Alto da Bela Vista. Requer solicitando revisão de iluminação na rua 139, Vila Formosa. Requer estudos para viabilização de pavimentação asfáltica das seguintes ruas. Rua 2, bairro São João, rua RA25, Residencial América e Rua Estrela, no Residencial Ana Carolina. Requer solicitação de desobstrução e reparo de boca de lobo na rua 103, na Vila Formosa. Requer tapa-buraco na rua JM8, setor sul Jamil Miguel. Requer poda de árvore na rua 9, bairro Alto da Bela Vista. Requerimentos de autoria da vereadora Trícia Barreto. Requer a Secretaria do Meio Ambiente solicitando poda de árvore e remoção de árvores na Avenida Raimundo Costa e Silva, quadra 9, Jardim das Américas, terceira etapa. Requer ofício à Secretaria Municipal de Saúde solicitando médico clínico geral na Unidade de Saúde da Família do Distrito Interlândia. Solicitando corretiva na estrutura do forro PVC da sala de dentista no telhado e na porta da entrada da Unidade de Saúde da Família no Distrito de Sousânia. Solicitando enfermeiro na Unidade de Saúde da Família no Distrito de Interlândia. Requerimentos de autoria do vereador João da Luz. Requer à Secretaria de Meio Ambiente efetivação de serviço de poda de árvore na rua Portugal, bairro Boa Vista. Requer iluminação pública de troca de lâmpadas dos postes da rua Rita Moura, bairro São Lourenço. Requerimentos de autoria do vereador Jean Carlos. Requer à Secretaria Municipal de Economia solicitando que seja instituído o programa Benefícios Fiscais, PBF 2021. Requer à Secretaria Municipal de Saúde solicitando para que as pessoas residentes e domiciliadas em Anápolis que por eventualidade tenham se vacinado em outra localidade do município possam receber a segunda dose aqui em Anápolis, na cidade onde residem. Requerimento de autoria do vereador Luzimar Silva. Requer à Secretaria de Meio Ambiente, Serviço de Limpeza e Roçagem por toda a extensão da Rua Direita no bairro Recanto Sol. Requer à Secretaria Municipal de Obras solicitando serviço de tapa-buraco na Rua Santa Amélia, Residencial São Vicente. Requer serviço de tapa-buraco na rua Santa Bárbara, Residencial São Vicente, solicitando serviço de tapa-buraco na Vila São Vicente e solicitando serviço de limpeza e roçagem em todo o bairro São Vicente. Requerimento de autoria do vereador Lisier José Borges, solicitando serviço de contenção para erosão fluvial no final da travessa Ana Carolina, próxima à quadra L, na Vila Santa Isabel. solicitando com urgência serviço de limpeza e rosagem do loja na rua 4, Mulher Caliço, solicitando a instalação de um redutor de velocidade na rua 2, Chácaras Colorado, próximo ao Recanto Lago. Requerimento de autoria do vereador policial federal Suender. Requer Secretaria Municipal de Trânsito e Transporte solicitando construção de quebra-molas na rua 7, Residencial Dom Felipe. Requer a Secretaria de Meio Ambiente, Habitação e Planejamento Urbano solicitando serviço de poda de árvore, rua 5, quadra 3, bairro Alvorada, em frente ao posto de saúde do bairro Boa Vista. Requerimento de autoria do vereador Hamilton Spindola. Requer a Secretaria Municipal de Obras solicitando planejamento para controlar e reduzir a erosão do córrego Catingueiro na Avenida B, Jardim Petrópolis. Requer ao CMTT solicitando tapa-buraco na rua S3, quadra E, Jardim Samambaia. Requer ao CMTT serviço de tapa-buraco na rua Dona Emanuela, no bairro das Bandeiras. Serviço de pavimentação asfáltica na rua Major Rubens Florentino, Jardim Guanabara. Requerimento de autoria do vereador Wederson Lopes. Requer ao CMTT estudo para combater em caráter de urgência, para instalar em caráter de urgência lombofaixa na rua Morrinhos, na Vila Jaiara. Requer a reforma e ampliação da Escola Municipal da Ilorenço Dias, bairro Santos Dumont. Sem mais requerimentos, moções e indicações, devolvo a palavra ao senhor presidente.
Obrigado, primeira secretária, vereadora Andréa Rezende. Requerimentos, moções e indicações lidos em discussão.
Continua.
Com a palavra, vereador Jean Carlos.
Obrigado, presidente. Em relação à moção que apresentei ao doutor João Bosco Machado da Silveira, pedimos aos pares aí que seja aprovada. Na verdade, é um reconhecimento, assim como um profissional de alto nível que é, faz parte hoje agora da Academia Brasileira de Mastologia. E isso é sem dúvida, de reconhecer, uma vez que a nível nacional são poucos, né, que conseguem estar ali representando a profissão dos mastologistas, e sem dúvida o Dr. João Bosco projeta e valoriza ainda mais o nome da cidade de Anápolis como profissional qualificado e renomado que é. Ainda, presidente, sobre o requerimento que fiz para a coordenação de imunização relacionada a uma situação que tem acontecido, cidadão que às vezes por eventualidade tenha vacinado em outra cidade. Eu conheço alguns que diante da eventualidade, estava em outra cidade, por faixa etária, vacinou-se ou por alguma situação diversa, e agora retornando à cidade de Anápolis, aqui onde mora, onde reside, onde é contribuinte, onde tem seu cartão SUS, onde tem seu título de eleitor, não consegue a vacinação da segunda dose. Inclusive, eu conversei com a nossa colega gerente, diretora de vigilância de imunização, Mirlene, é uma situação que eles estão aguardando um respaldo, um retorno da coordenação nacional, mas que nós precisamos, sem dúvida nenhuma, resolver, porque o cidadão que está aguardando a segunda dose não pode perder a oportunidade. E assim como outros, talvez vacinar aqui e vão vacinar na sua cidade de origem. Ainda, presidente, eu quero apenas, em relação ao requerimento da vereadora Andréa, que solicita uma rotatória no número 2537 da Avenida Tiradentes, eu com devida venda, vou me opor a esse requerimento. Eu conheço muito bem aquele trecho, e ali nós colocamos um semáforo na esquina anterior, em junho de 2013, e graças a Deus nunca mais tivemos acidentes graves em virtude da instalação daquele semáforo. O que acontece é que alguns populares não querem, alguns condutores de veículo, parar no semáforo e querem se dirigir à via de cima e fazer a conversão à esquerda, sem ter que se esperar alguns segundos no semáforo na via de baixo. E o que é que acontece? Aquele trecho não comporta a rotatória. Se isso fizer lá, vai ser um caos naquele local. O mais que poderíamos ter era outro semáforo. Só que, em virtude de um estudo realizado anteriormente, entendeu-se que seria congestionamento. Então, mantém-se o semáforo na via de anterior. Então, eu quero colocar contrário a esse requerimento e pedir aos colegas que acompanhem, porque, de fato, não será... não será oportuno e conveniente. Assim como as ruas da Prata Circular e Paulista, nós temos indicação, inclusive emendas impositivas, e ela já está programada na Secretaria de Obras o asfaltamento, e que não é de hoje, já tem muitos anos. Inclusive foi cancelado uma vez, e segundo informações será renovado, colocado em nova licitação. Então fica aí esses registros aí, e peço que consiga em ato. Eu vou falar.
Obrigado, vereador Jean Carlos. Requerimentos, moções e indicações lidos em votação. Votação simbólica. Contrários, se manifestem. Requerimentos, moções e indicações aprovados por unanimidade dos presentes.
Faltou da minha parte aqui pedir destaque desse requerimento da vereadora Andréia da rotatória da Avenida Tiradentes. Eu peço, e se oportuno e ainda possível, coloco. Caso não seja possível, conste em ata o meu voto contrário a essa solicitação.
Ainda entendo registrando o voto contrário do vereador Jean Carlos, alusivo ao requerimento da vereadora Andréia Rezende. Não havendo mais assunto a ser tratado, espaço da ordem do dia, encerramos a ordem do dia e abrimos o espaço das comunicações. Sem inscritos no espaço das comunicações, sobre a proteção de Deus, declaro encerrada a presente sessão, convocando outra para amanhã, terça-feira, dia 3 de agosto de 2021, em horário regimental. Agradecendo aos ouvintes que nos acompanharam através da Rádio Manchester, internautas e telespectadores que nos acompanharam através do Web TV. Uma semana abençoada a todos e até amanhã, se Deus quiser.